Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. E no episódio de hoje, número 70, a gente tem um convidado ilustríssimo. Coloquei até tapete vermelho para receber ele aqui. É quase uma entidade que está aqui. Reverendo Aldo Quintão, ele já teve no Jô Soares duas vezes em todos os blocos. Já foi capa de revista, capa de jornal. Já fomos, Renato e eu, na missa algumas vezes. Sou amicíssimo do filho dele e é um prazer estar aqui conversando com ele sobre espiritualidade, sobre esse espiritualidade 4.0 que é a Igreja Anglicana, e a gente vai saber sobre tudo isso aqui. Seja bem-vindo, Rev. Um prazer te receber aqui.
O prazer é todo meu, a honra é toda minha, viu? E estou à disposição.
Rev, você sabe que eu aprendo muito sobre você por conta do seu filho, né? O Léo fala muito de você, eu sei que ele tem essa casca meio durona, mas é só uma casca, né? Ele tem um amor gigantesco por você, ele fala de você o tempo inteiro. Acho que você acertou muito bem na criação desse menino. Meio fraquinho ele, né?
Eu agradeço a Deus, e é bom saber que ele fala de mim e não fala pra mim.
Ele não fala,
é. Pra mim, não. Mas é bom, porque nós, Ana Paula e eu, só temos o Leonardo.
Aham. Uhum.
E o que a gente mais desejou, e creio que todo pai e mãe deseja para o filho, é que ele seja feliz, que ele seja autônomo, que ele siga os seus caminhos e que ele saiba que a gente vai estar sempre aqui.
É então, isso aí.
Ser um exemplo positivo é a melhor coisa que a gente tem, porque aí o retorno também é positivo.
E isso vai transcendendo gerações, né? O dia que ele for ter um filho, né?
Vai ter, dezembro nasce o Bernardo.
E já tá público, eu não queria falar nada aqui.
Acho que já tá público.
Tá público, Léo, podia falar? Esse programa vai sair algumas semanas pra frente. É. Já tá com quantas semanas hoje?
Já tá 26
semanas. 26 semanas, caramba, eu vi a barriga da Luísa e já tá ficando grandinha.
Vai vir perto de Jesus.
É? Vai ser perto do Natal?
Perto do Natal.
Que demais, que demais. Como é que tá o coração aí da vinda de um neto?
Olha, a gente fica muito feliz, muito emocionado, muito contente, muito grato a Deus. E eu acho que na hora que o bicho pega, né?
A Igreja Anglicana, ela batiza também?
A Igreja Anglicana, ela é similar à Igreja Católica Romana,
tá,
retirando os dogmas.
Tá.
Todos os sacramentos, a mesma fé. Aliás, o credo, quando foi escrito, a Igreja era una. Você só tinha um cristianismo.
Uhum.
E a Igreja Anglicana estava ali, incluída nesse rol do cristianismo de uma só igreja. E o credo ele foi escrito para quê? Para ser uma identidade. Porque como a igreja começou a crescer, quando Jesus sobe aos céus, e ele diz para os seus discípulos, ide pelo mundo e batizai a todos, a todos.
Tá.
Quando a gente fala de mundo, é bom situar as pessoas que há 2000 anos atrás você não tinha as Américas, né?
É, total.
Então, o mundinho
era uma coisa só.
E aquele mundinho do Jesus era ali o Oriente. Então, os discípulos saem. Qual era a cultura dominante na época? Grega. Como é que chama o mundo em grego? O universo em grego? Católico.
Católico.
Católico é todo o mundo. Quem falava de Jesus? Os apóstolos. Como é que eles eram chamados? Católicos, apostólicos. Né? Aqueles que andavam falando de Jesus. E o Império Romano começou a perseguir, porque ele não queria concorrência. Então ele começa a perseguir os cristãos. Onde é que eles estão reunidos? Vamos tirar, vamos destruir, vamos acabar com isso. Como é que alguém vai dizer que existe um ser superior ao imperador? Porque a figura do César estava até na moeda. Lembra quando Jesus Sim. falou, dê a César o que é de César?
Uhum.
E o César era o Deus. Aí você está dizendo para mim que tem um outro Deus, uma outra entidade. Mata esse pessoal. E os cristãos começam a se reunir às escondidas e o grupo crescendo. Quanto mais o império perseguia, mais o cristianismo crescia. Até por motivos óbvios. Hoje a gente entende isso na lei do marketing, né?
Total.
Se quem tem 1 milhão de seguidores e foi atacado por quem tem 10 seguidores, e ele vai falar desse, está dando palco e luz.
É isso, exatamente. É.
Então fica quietinho que às vezes é melhor.
É isso aí.
E o império deu palco e luz para os cristãos. E eles começaram a crescer. Aí vem o imperador Constantino, inteligentemente, Ele fala, por que eu vou brigar com esse grupo? Vou trazer para mim. E ele obrigou a todos os cristãos, a ferro e fogo, seguirem o cristianismo. Aí os católicos, os apostólicos, ficam romanos.
Uhum.
Aí o poder da igreja vai para Roma. Porque a primeira igreja, as primeiras comunidades religiosas, é no Oriente.
Ô Heavy, me diz uma coisa. Você entrou nesse universo muito cedo, né? Jovem. Você nasceu em Brasília, mas você entrou no universo da espiritualidade muito cedo. Como é que foi isso? Me conta um pouco. Como era a sua vida como jovem?
Você tem certeza que você quer saber?
Ah, eu quero, porque o Léo me conta um pouco dessa história. Eu quero saber da fonte inteira.
Meus pais são de zona rural de Minas Gerais, divisa lá com a Bahia, que é uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. E o pai do meu pai, com 11 filhos, todo mundo...
11 filhos.
11 filhos, todos no cultivo do café. E veio a famosa depressão mundial, que todo mundo teve que queimar o café e acabar com o café. Meu pai vai para uma cidadezinha pequena, chamada Inhapim,
uhum.
Ele sai da zona rural, e ele aprende a profissão de sapateiro. Minha mãe tinha até o quarto ano, falava-se antigamente, quarto ano do primário, né? Ensino fundamental. E minha mãe dava aulinha para as crianças serem alfabetizadas. E os dois hipercatólicos, como era o Brasil na época, né?
Sim.
O Brasil que a gente herda do Brasil colônia, quase que 100%.
De muita católico, fé, né?
Até porque era proibido ter qualquer outra religião no país. E meu pai, eles tiveram 4 filhos lá em Minas Gerais, nessa vida simples. Quando Juscelino Kubitschek cria Brasília, o Brasil inteiro vai para lá pelo sonho do Eldorado. Meu pai e minha mãe foram.
Uhum.
E até ontem que eu falei com a minha mãe, meu pai já foi para o céu há alguns anos, mas quando eu falei com a minha mãe, até hoje o caminhão da mudança não chegou. Então, meu pai com 4 filhos, ele constrói um barraco de madeira, né? Talvez ele seja o precursor da favela.
Nossa!
Ele constrói um barraco de madeira, faz buracos no chão, coloca capim, minha mãe pega sacos, que antigamente o açúcar, o arroz vinha em sacos de 60 quilos. E minha mãe faz os lençóis, as roupas, toalha de banho, toalha de cama, tudo. E aí assim começa a vida deles em Brasília. Eu nasço primeiro em Brasília, depois mais 2
irmãos. Você é o primeiro filho?
De Brasília.
De Brasília. Já tinha quantos irmãos?
4 mineiros.
Tá.
Nós temos 2 consulados lá. O consulado mineiro e o consulado brasileiro.
Entendi.
Então nós somos 7.
7.
E foi assim que eu nasci. O barraco, a casa de madeira, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto. De um lado da casa, que essa é um pouco até da sabedoria dos mais humildes, você tem um buraco onde você faz as necessidades e bem distante do outro lado, uma cisterna para tirar água.
Tá.
E a gente tirava água para tomar banho, para fazer comida, para minha mãe. Minha mãe, quando cheguei em Brasília, pensou que poderia ser professora, né?
Total. Não,
mas ela foi para a escola, mas para ser faxineira.
É mesmo.
E ela era faxineira na escola, e no fim do período, ela lavava roupa para fora. Então, um dos serviços nossos era buscar as trouxas de roupa para minha mãe lavar. E meu pai...
Desde pequenininho.
Desde pequeno, desde criança.
Ajudava em casa
desde
muito cedo.
Quando eu entendo, por ter força física, eu carregava a trouxa de roupa.
Sem reclamar?
Naquela época não se reclamava.
Não se reclamava, né? Tinha mais respeito pelos pais,
de
né?
De verdade, é. O olhar... Meu pai tinha o olho azul, que vai ser a cor do olho do Bernardo.
O seu é muito claro. É verde o seu?
O meu é verde, igual
o do Léo também, né?
É. E a Luísa, a minha nora, tem o olho azul.
É, vai dar bom aí, Léo. Um olho raro aí que vai sair.
Vai dar um azul aí para relembrar meu pai. Então, a gente... meu pai não conseguiu ter imediatamente a sapataria, porque exigia ter máquinas, todo aquele...
Tinha um então, investimento.
Ele foi engraxar sapato. E nós juntos.
Na rua mesmo.
Na rua.
Ajudar.
Na rua e tal. Aí a gente ia nos prédios em Brasília, porque quando Brasília foi construída, quem foi primeiro para lá foram os políticos, né?
Uhum.
Se encastelaram lá. E a gente ia debaixo dos prédios. Naquela época, eu estou falando de coisa de 50, 55 anos atrás. Então a gente batia, entrava nos prédios, não tinha problema, batia na porta, tocava a campainha. O senhor tem um sapato para engraxar? Para trocar sola, meia sola, saltinho. Você não tinha tênis, não existia tênis.
Uhum.
Você até pintava os sapatos se a pessoa queria ir numa festa e combinar a roupa.
Nossa.
Aí meu pai comprou uma combizinha velha, tirou o banco do meio. Olha, já começou a fazer o que já virou moda no mundo.
É verdade.
Então, o banco traseiro da Kombi, ele sentava, tinha uma madeira, colocava os sapatos ali e era uma sapataria ambulante. Ele ia andando debaixo dos prédios, a gente subia, pegava. E ele tinha um terreninho no Goiás, porque o Distrito Federal é dentro do Goiás.
Uhum.
E nesse pedacinho de terra, é que eu estou fazendo um resumê, tá? Meu pai começou a plantar. E ele tinha um ranchinho feito, que o pessoal chama taipa. Você faz o tijolo de barro, né, com o estrume da vaca, do boi, para dar liga. Você constrói. E aí a gente ia fim de semana para esse local do Goiás, perto de uma cidade chamada Alexânia,
uhum.
que para a gente era um paraíso, porque não existia shopping na época. Nós não tínhamos condição de nos divertirmos. Então lá era diversão, subir nos pés de manga, subir nos pés de goiaba. O Léo herdou isso, por isso que ele é chamado de macaco.
É sério mesmo? Eu já sabia desse apelido, é por causa disso que você gostava antes de subir em árvore?
Porque quando eu era criança a gente ia muito para o Goiás e eu subia com ele nas árvores. Então ele cresceu assim, subindo em árvores. E ele gostava de subir em árvores, os moleques botaram o apelido dele. Cadê o Léo?
Tá em cima da...
Parece um macaco, né? E, então, aí... isso é importante até para você entender um pouco da minha história.
Total,
hoje.
Total.
O que que meu pai fazia? Como ele ia no fim de semana para ver o que ele tinha plantado, plantava arroz, plantava feijão, batata doce, todas essas coisas. Aí o pessoal da zona rural não tinha acesso à cidade. O que que meu pai fazia, então? Engraxava os sapatos. Essa lei, sem meu pai saber, é uma lei de Abraham Lincoln, que pegou os Estados Unidos quebrado e destruído. E ele disse assim, se você gastar mais do que ganha, você não prospera. E se ao gastar menos do que ganha, você não poupar, não prosperará também. E aí o que que meu pai fez, então? Meu pai engraxava o sapato e ele pegava o mínimo para a subsistência nossa. A outra parte do dinheiro...
Poupava.
Ele ia nos mercados, comprava isqueiro, vela, querosene, papel higiênico, o que você imaginar. Botava na combizinha e a gente ia no fim de semana para a roça. Aí levava para o pessoal da zona rural. Naquela época não tinha.
Para vender.
Não,
para comercializar.
Para fazer escambo.
Pra...
Porque o pessoal antigamente não tinha Fundo Rural, não tinha INSS. Isso é novidade com a nova Constituição.
Uhum.
Então a pessoa chegava e falava, eu quero um isqueiro, meia dúzia de ovos. Ah, eu quero uma lamparina, eu quero querosene, três rapaduras, quatro doces, três queijos, tudo. Aí levava para a cidade, aí a gente já fez um upgrade, né? A senhora tem sapato para engraxar, para fazer meia sola, sola... Tem. A senhora não desejaria um queijo da roça, uma rapadura da roça, ovo caipira?
Ia trocando.
E aí a coisa ia girando, foi girando. Essa era a nossa vida e assim nós vivemos. Com muito pouco, mas aí entra a questão da espiritualidade. Meu pai e minha mãe, muito religiosos, educou a gente nisso na fé católica, apostólica, romana, que é o que existia.
E vocês frequentavam igreja? Como é que vocês estudavam isso?
Não, a gente tinha duas opções. Ir ou ir.
Não tinha.
Eram as duas opções que ele dava pra gente.
Com né? Qual frequência vocês frequentavam?
Olha, todos os domingos.
Todos os domingos.
Obrigação. Então, meu pai entrava assim no banco da igreja. Aí entravam todos os filhos e minha mãe fechava a porteira. Então não tem pra onde sair. E ele sempre perguntava pra gente, quando voltava pra casa... Então, antes do almoço, a gente ia na missa da manhã, aí ele perguntava qual foi o sermão, qual foi o evangelho, qual foi a leitura. E ele era semi-alfabetizado. Ele obrigava a gente a assistir jornal, né, era com Heron Domingues, Jornal Nacional.
Genial!
Era obrigado a assistir para ter... O pouco de dinheiro que ele tinha, ele comprou para a gente, morando num barraco de madeira, e li muito na lamparina. Ele comprou uma enciclopédia.
Uau! Chamada... Que era caríssimo naquela época.
Tanto é que ele não conseguiu comprar...
A coleção inteira.
Não, ele não conseguiu comprar a Barça. Ele comprou a Delta Júnior. que a gente tinha que estudar. Então ele sempre investiu na fé e no estudo. E por todas as dificuldades que a gente passou na vida, como, por exemplo, comer durante a semana só arroz e feijão e a verdura que plantava, a proteína só no domingo, o Caramba. Franguinho no domingo, mas não pegar nada de ninguém, não roubar ninguém, não é nosso, não nos pertence, né? Eu brinco muito com as pessoas que eu não faço festa de aniversário. Lá na catedral, um colega meu de uma empresa de embalagens faz as caixas e as pessoas me dão como presente o que eu preciso na creche. Arroz, feijão, açúcar, leite, produtos de limpeza, tudo. E algumas pessoas falam, mas você não tem vontade de comemorar? Eu falo, eu nunca comemorei na minha vida, então não tem sentido para eu comemorar. E a gente também não ia no aniversário de ninguém. Por quê? Porque nossa roupa era feia, era roupa feita de saco. E nós éramos sete. Se alguém convidasse, a gente acabava com a festa. Só os sete já comiam o bolo.
Saía caro convidar a família aqui então, né?
Comia o bolo inteiro, acabava com tudo. E então, meu pai e minha mãe sempre preservaram o trabalho, a honestidade, a fé e o bom humor. E o bom humor. E o Léo pode comprovar isso para você, que meu pai e minha mãe sempre tiveram bom humor, meu pai sempre foi um piadista, razão pela qual, por isso que eu disse, que você vai entender alguma das coisas que eu faço hoje, né?
Vem desde lá de trás.
Desde lá de trás. Então, eu gostava de ir à igreja. Talvez, eu analisando hoje, talvez fosse o lugar onde eu era gente. Porque na escola eu era o filho da servente. Na rua eu andava com um prato de queijo na cabeça, ou vendendo queijo, ou vendendo rapadura, ou vendendo galinha, ou engraxando sapato. Então, dentro da sociedade, ainda hoje, ainda mais naquela época, você não é ninguém. Você não tem nome. Você não é da família tal. Você é o vendedor de rua, você é o engraxate. Mas ali na igreja eu sempre me senti bem. Não por causa do religioso, ou do CNPJ, ou da placa da igreja. Que isso faz parte do meu trabalho hoje.
Uhum.
Porque eu sempre senti que aquele Deus me amava. E que ele não fazia diferença de mim.
Você entendia os sermões já naquela época?
Não, mas eu entendia o evangelho.
Você entendia o que você sentia naquela época? Porque você era jovem, né?
Mas você entende. Mas quando você é excluído, aí você capta a inclusão. Então, por exemplo, se eu quero dizer aqui para quem...
Esse tiver, é seu, tá, Rev? Na hora que você quiser, fica à vontade.
Obrigado. Eu quero dizer para quem estiver agora... nos ouvindo ou assistindo, veja que interessante. Não se preocupe com o Antigo Testamento, não se preocupe com o Novo Testamento, e se preocupe só com o Evangelho, só com ele. Leia, por exemplo, para ficar
qual que é a diferença desses três?
Vamos lá, o Antigo Testamento é antes de Jesus. O Novo Testamento são os escritos após o Evangelho de Jesus.
Pelos apóstolos.
Pelos apóstolos, pelos seguidores dele. E interessante que de todos, né, o mais inclusivo, o mais amoroso, o mais generoso é o Jesus. Nem quem antecedeu, nem quem sucedeu. Porque às vezes quem sucede, o seguidor quer ser maior que o Criador, quer ser maior que a criatura.
Uhum.
Porque quando surgem as normas das igrejas, e elas surgem por uma questão fantástica. Se você estudar e analisar, você vai dizer que coisa linda. Mas as igrejas escondem por interesses.
Uhum.
Porque é melhor trabalhar com medo e você me obedecer. Por exemplo, nós éramos sete. A casinha de madeira, cercada por arame farpado, mas tinha um portãozinho. Minha mãe ia trabalhar e tinha os irmãos menores. E aqueles momentos que ela não queria que a gente fosse para a rua se a gente não estivesse vendendo alguma coisa ou trabalhando. O que ela fez? Ela nos segurou pelo medo. Ela falava que o filho que saísse do portão, um homem que carregava um saco branco nas costas ia pegar a gente.
Essa história é famosa, o homem do saco branco.
Mas esse homem nunca apareceu. Ele nunca pegou ninguém.
Nunca conhecemos, né?
Mas ninguém saiu pra rua por causa do homem. Por causa de quê? O medo. Então, a melhor coisa para você dominar uma pessoa é o medo. Hoje, se fala muito em feminicídio. Não é? Por que as mulheres permanecem com esses homens? Medo.
Medo, né?
Medo de perder a guarda dos filhos. Medo de não ter como alimentar os filhos. Medo de apanhar. Medo porque ele vai matar, eles ameaçam. Vou matar seus filhos. Vou matar seu pai. Vou matar sua mãe. Então ele não mantém o casamento por amor. Não é? 4 séculos antes de Cristo, nos diálogos de Platão, está lá o momento em que o Platão narra que um sujeito joga o outro no chão, pisa no peito dele, torce o braço dele e fala, você vai me obedecer. Ele falou, por causa da sua força e da dor que você me impinge, eu vou te obedecer, mas eu não vou te respeitar. O mais importante é o respeito.
Uhum.
Isso é o mais importante. Então, quando surge o cristianismo, eu estava falando para você, e veja, e você, como uma pessoa muito inteligente, muito culta e conhece o universo, né? O que que você tinha na época? Como se vivia há 4, 5 mil anos atrás? Ou você plantava, ou você pescava, ou você caçava. Você ia fazer o quê? Não tinha energia elétrica, não é?
Tentar sobreviver, né?
Não tem lápis, não tem caneta, não tem nada. E não tinha também tecnologia, as pessoas precisam entender isso. O cidadão pegava várias madeiras, por tentativa e erro, né? Qual a madeira mais leve, qual a que fica, amarrava, ia para a água pescar. E o outro ia para o meio da floresta. Com quê? Com arma? Não tinha nem pólvora. Não tinha nem a pólvora. Então ele ia com o quê? Com uma lança de madeira, com machado de pedra, ou ia plantar. Pronto, eram essas opções. E as mulheres lotadas de filhos, porque tinha que povoar.
Uhum.
10, 15, 20, 30 filhos, era assim. E aquele homem saiu. Talvez por isso que ficou no cérebro das mulheres, né, que elas precisam cuidar dos filhos.
Uhum.
Mesmo sendo executiva, fica aquele amor pelo filho, ela chega em casa...
Uma luta, né?
Luta, fez a lição, não fez, como é que tá, você tá bem, não tá... Não é tanto uma preocupação de nós, os homens, como é das mulheres.
Uhum.
Aliás, tem uma pesquisa, e eu volto lá depois, tem uma pesquisa muito bem feita por uma das grandes universidades americanas, que ela foi em jogos de basquete, futebol americano e beisebol, em decisões, e colocou aparelhos sonoros em algumas cadeiras. E está lá o jogo, aquele lance, aquele arremesso, aquela tacada... Aquela jarda que precisa ganhar. Aí botava choro de criança. Aí os homens olham para o lado, olham para o outro, procurando de onde vem. Mas volta no jogo. As mulheres, enquanto não encontram a razão do choro, elas não param.
Não param. E nem presta atenção no jogo.
E não importa a classe dela. Não importa a classe social, não importa a cultura, não importa a conta bancária.
É muito instintivo também, né?
Que talvez, eu te digo, talvez venha daí que os homens saíam para a subsistência. Como é que uma mãe, numa caverna, num lugar simples, deixa 10, 15 crianças.
Não tem como, né?
Então, o homem
muito risco, né?
O homem saía. Aí se há de convir que muitos. Um animal poderia pegá-lo na caçada. De caçador ele virou a caça.
É.
O homem poderia, o barquinho, aquela balsinha dele virar, ele não volta mais. E a plantação poderia não dar nada. Aí o que criou? Criou uma das primeiras leis que está na Bíblia. Porque qualquer advogado que estiver nos ouvindo vai confirmar com você. As leis surgiram nas comunidades religiosas. Bendito aquele que cuidar do órfão e da viúva. Como é que você faz com aquela mulher que ficou sozinha com os filhos? Então a pessoa retornava com peixe, com a caça ou com a plantação. E ele falava, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho. Thanksgiving Day.
Uhum.
Vou lá no templo, deixo uma parte, 10%, o dízimo. Que não é para o pastor ter carro, ter relógio, não. É para os mais necessitados. Aí aquela família, meu marido não voltou, a plantação não deu em nada. O que a pessoa faz? Pega uma parte aqui e leva para casa. Aí criou outra lei na Bíblia. Não pegue mais do que você precisa, porque Deus vai te amaldiçoar. É o homem do saco branco.
Uhum.
O marido saiu para pescar. Uma pescaria, 20 dias, 15 dias... Uma caça, a mulher ficou sozinha com os filhos. Não deseja a mulher do próximo. Não é uma outra lei?
Está sozinha.
Por isso que não tem, não deseja o homem do próximo. Quem está sozinha é a mulher. Então você vai observando que todas as normas que vão sendo criadas...
Tem um fundamento.
Tem um fundamento. Por exemplo, estamos no verão, no hemisfério norte e na Europa. Agora é época de plantar. Vai plantando, vai... vai colher quando? Final do ano, certo? Porque depois chega o inverno. Aí você não planta mais. Aí você tem duas festas. Primeiro, dizia-se antigamente que quando sua plantação não deu certo, é porque os deuses do terror, os bruxos e as bruxarias destruíram sua plantação. Certo? mas a minha plantação não foi destruída. Aí a gente fazia uma festa, menosprezando esse lado maléfico, que é o 31 de outubro, o Halloween.
O Halloween? É mesmo?
Você não me venceu.
Olha só, não sabia disso.
Tá, começa com os britânicos, mas quem coloca para o mundo inteiro são os ingleses, os americanos.
Isso aparece no Evangelho? Onde aparece isso?
Vou lhe dizer. Já. Não, isso tem...
São fatos históricos.
Mas está também quando diz assim, talvez, mais de 200 vezes, está no Antigo Testamento, agradeça a Deus, cante, dance, louve. Por exemplo, tem um profeta chamado Abacuque. Olha que oração linda. Essa oração eu faço todo dia, todos os dias. Essa oração é linda. Ela tem 850 anos.
Uau!
O nome de oração da fidelidade, quem deu fui eu, tá? Porque ela diz assim, porque antes ele fala, se Deus esteve sempre com você, esteja também sempre com ele. Aí a oração diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei e amarei o meu Senhor e o meu Deus. O que você faz no casamento hoje? Vou estar contigo na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Você viu como tudo é uma linha?
Sim.
Mas que não precisa ser a linha do medo. Não é a linha do medo, é do carinho, da ternura, de estar junto. Eu vou cuidar de você. Pode ser a pobreza espiritual, pode ser a pobreza emocional, pode ser a pobreza de uma doença, seja o que for. Nós vamos estar juntos. Então, você observa que no início vem as leis surgem pelas necessidades.
Tá.
Você, por exemplo, uma mulher não conseguia ter filhos. Ela é considerada, na lei antiga, o livro chama Levítico. Ela é considerada o quê? Uma amaldiçoada de Deus. Uma pessoa tinha paralisia infantil, a gente não conhecia. Deus amaldiçoou, ele não consegue andar e se arrasta. Glaucoma, esse cara está cego. Deus amaldiçoou. Tudo era maldição de Deus. Uhum. Tudo era maldição de Deus. Aí vem Jesus e está lá na lei. Não se aproxime dessas pessoas. Não se aproxime do leproso. Uma mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada em praça pública. Só a mulher.
Como muitas vezes aconteceram, e hoje acontece até hoje, né?
Até hoje, só a mulher. Eu estava assistindo o filme da Elise Matsunaga.
Né? Que frequentava.
Ela foi lá, casou lá. Casou fora, mas sob a norma da igreja, e eu que atendi o casal. Então, você veja... mereceu ser condenada, tinha que ser condenada, foi um crime horroroso o que ela fez, mas tem uma frase dela muito interessante. Ela diz assim, se eu tivesse sido morta por esse homem milionário, estariam fazendo vídeo, filme, se interessando pela... Obviamente que não.
É, muito improvável.
Muito improvável. Não justifica o que ela fez.
Sim.
Mas ela foi abusada desde criança pelo padrasto. E quando ela foge de casa para tentar se libertar do padrasto, todos os homens que ajudaram ela abusaram dela. E ela foi se prostituir numa roda de caminhoneiros.
Nossa!
Quando ela consegue chegar em São Paulo e consegue entrar num book. Aí ele se apaixona por ela, paga para ela deixar de ser prostituta. Então, não se justifica o que ela fez. Mas quando você vai olhando a linha do tempo e da história... Você compreende por que que chegou a esse ponto.
Sim.
Quando ele diz para ela, vou te devolver para a rua, sem nada e sem a sua filha. Então, a pessoa entra num desespero e rememora o que ela já viveu. E aí comete o ato de loucura. Então, tanto atos de loucuras, quanto atos de bondade e caridade, se você analisar, está na sua vida, está na sua herança genética, está no seu aprendizado. Então, estou eu lá na igreja. Com uma roupa de saco, com vergonha, porque você começa a crescer e você tem vergonha.
E se perceber, né?
Você tem vergonha.
Que eu tô diferente das outras pessoas.
Você olha para uma menina bonita, você tem vergonha de chegar perto dela, você tem vergonha de se encontrar com alguém. A única roupinha, mais ou menos, que a gente tinha era da escola, porque tinha uniforme. Meu irmão ia para a escola de 7 às 11, Brasília eram 3 períodos. O calor é muito grande lá. E na época eram 3 períodos mais curtos. Então, de 7 às 11, de 11 às 3 e de 3 às 7. Então, meu irmão ia de manhã para a escola, aí eu ia às 11, me encontrava no meio do caminho com ele, aí a gente trocava a roupa, eu pegava o uniforme, ele pegava...
Porque só tinha um uniforme.
Só tinha um uniforme e um conga para os dois, né? E a gente não tinha lanche.
Cara, não ficava sem comer.
Era, porque... não tinha aquele lance antigo, a menininha sentava no chão, abria a lancheirinha, forrava o chão bonitinho.
Isso.
Por isso que eu tenho creches hoje. Para que essas crianças não passem o que eu passei. Quando você vai observando a trajetória das pessoas, você vai entendendo. Então, onde eu era gente? Ali na igreja. Onde eu era amado? Onde eu não era criticado? Ali. Não na igreja, como eu já disse, CNPJ, não. Aquele Deus que é generoso, bondoso, carinhoso. Aí eu falei, puxa, eu vou querer ter um lugar assim para mim. Aí vem a vocação.
Foi aí que nasceu a vontade.
Aí que deu a vontade. E aí vem algumas histórias engraçadas que eu vou te contar.
Conte.
Que parece assim, coisa do outro mundo. Quando eu fui falar com o padre, conversei com ele e tal. Claro, meu pai, minha mãe...
Não da anglicana ainda.
Não, católica romana.
Católica romana.
Lá em Taguatinga, uma satélite de Brasília. A gente já estava um pouquinho melhor, eu tinha 14 anos, minha carteira foi assinada, na época poderia, né? Eu fui ser office boy, não sei se ainda existe essa profissão hoje.
Eu também nem sei, acho que não mais, né?
Não.
Existe?
É office boy. Se alguém não souber, o office boy é aquele que vai no banco fazer depósito, aponta o lápis.
Palpa toda obra,
serviços gerais.
Serviços gerais. E aí eu comecei a fazer esse trabalho para ajudar também em casa, na manutenção da casa. Mas fui falar com o padre. Eu gostava muito, gostava da igreja. Olha que interessante. Como eu estou falando que as coisas influenciam na vida da gente. Nós estamos em Brasília, nos prédios engraxando sapato. Todos os deputados têm assinatura de todos os jornais, né?
Uhum.
Até porque não são eles que pagam. E Brasília é o quê? Fundada pelos cariocas. Por isso que meu time de origem é Fluminense.
Tá.
Aqui em São Paulo eu sou Palmeiras. Porque eu vim morar aqui em 1980, você tinha um radinho de pilha que mal pegava aqui. Imagina. Nossa. De outro estado. E eu era sozinho. Então... Contra todos os paulistas, você tem que arrumar um time, né?
É verdade. Tem que se inserir, né?
Tem que se inserir. Bom, então a gente pegava jornal para vender do prédio dos deputados. Porque, não sei se você tem conhecimento disso, antigamente, feiras, açougues, tinha jornal para embrulhar não carne, sabia. Embrulhar o peixe.
Ah, para embrulhar a carne, sim.
Embrulhar a banana, o que você comprava. E eu pegava esse jornal e lia. Então, eu gostava muito de ler. Então, eu lia o Globo. Eu lia Jornal do Brasil, eu lia O Dia, eu lia a revista Manchete, Fatos e Fotos, tudo.
Nossa.
Isso. Eu gosto muito de ler, Então, ia lendo. E o grande escritor que me influenciou a ser fluminense, tricolor, foi Nelson Rodrigues. Que tinha umas frases legais. O Sobrenatural de Almeida, né? E eu lia também o Austregésimo de Ataíde. Bom, aí fui do padre. Aí ele falou que eu queria ser padre e tudo.
Mas você já foi falando isso, que você
ele.
Queria ser padre.
Aí ele falou assim, mas você não é filho do sapateiro e da empregada e da faxineira da escola? Eu falei, sou filho deles, do Aníbal e da Tunica. Ele falou, por que você quer ser padre? Eu falei, porque eu gosto, eu me sinto bem, eu acho bacana esse amor que Deus tem pela gente. Por exemplo, aí entra no que eu te falei. Jesus ia andando por uma estrada e ele sabia que ali tinha leprosos. E falaram para ele, não vai por aí que tem leproso. Aí ele foi. E os leprosos gritaram o nome dele. Qualquer outra pessoa falava, fique aí e não venha, senão nós vamos chamar as autoridades. Porque o leproso não podia se aproximar de uma pessoa.
Contaminava, né?
Guardadas as proporções, hoje uma pessoa queria entrar sem máscara num shopping, não é?
Uhum.
Ou no local público sem a máscara.
É.
Não, você não pode, você não deve fazer isso. Então, o que Jesus fez? Ele foi e encontrou com os leprosos. Quando pegaram a mulher adúltera, ele falou assim, ela foi pegar adultério e manda apedrejar. Ele falou, ok. Então, quem nunca errou, começa. Não é? Aí vem um cego de Jericó que grita, Senhor, tem misericórdia, tem piedade de mim. Aí alguém falou para ele, cala a boca, você não pode gritar, você é um cego. Aí Jesus parou e falou, o que, que você está me pedindo? Em todos os casos ele falava para a pessoa, o que, que você está me pedindo? O que, que você quer? O que, que você deseja? Aí ele vai caminhando mais um pouco. Era impensável que uma mulher se aproximasse de um homem e tocasse um homem em público. Ela era considerada super, hiper galinha. Não é? E aquela mulher não aguentava mais sofrer. E uma multidão em volta de Jesus, ela vai lá, entra no meio de todo mundo e toca bem suave na roupa dele. Aí ele para. E ele grita, quem me tocou? Aí os apóstolos falam assim, mas senhor, olha a multidão do seu lado. Como é? Quanta pessoa te tocando? Então veja que existe um toque especial.
Uhum.
Que é o desejo. Eu quero. Aí ela parou e falou, fui eu, senhor, chorando e com medo. Ele falou, não, você está curada. Então ele ia contando histórias, não é? E aquilo me encanta até hoje. Aí alguém já falou assim para mim, Heve, e se isso for só literatura e mentira? Aí eu respondo, eu prefiro adorar verdadeiramente um Deus falso do que falsamente um Deus verdadeiro.
É.
O meu amor é verdadeiro, a minha fé é verdadeira e eu me encantei por isso. Eu não sou proibido de ter uma vida boa, de ter um apartamento, eu não sou proibido de ter uma roupa, ter um carro, de fazer uma viagem. Mas se eu conseguir não é, galgar um ou dois degraus a mais que os meus irmãos que ficaram para trás, o que é que me custa ajudá-lo? O que é que custa estender a mão para ele? Ele não teve o quê? A minha persistência, a minha insistência, a minha inteligência. Ele não teve... Não importa, não é? Eu posso ajudar. E foi isso que eu falei para o padre.
Uhum.
Aí ele falou, faça uma redação aqui. Aí eu fiz. Escrevi sobre o Sobrenatural de Almeida, de Nelson Rodrigues. Ele falou, onde você descobriu o Nelson Rodrigues? Eu falei, eu leio. Mas como que você lê? Como é que o cara que mora no barraco de madeira
Nossa,
vai ler?
Nossa, ficou impressionado. Não esperava por essa.
Não. Eu falei, os jornais que a gente pega para vender, antes de vender eu leio. Aí ele talvez pensou assim... Ele decorou, né? Ele falou, faço outra redação. Eu falei, faço. Aí escrevi, a segunda foi sobre Flávio Rangel, um grande escritor, dramaturgo. Tudo. Aí fiz a redação. Ele leu, né? Claro que tinha meus erros lá de concordância, eu estava na escola de madeira, tudo. Mas ele gostou da verve.
Da vontade, né?
Ele falou, tem uma listinha aqui das roupas. Você tem condição de ter enxoval? Antigamente chamava enxoval. Ainda chama, né? Você tem esse enxoval? Aí eu só tinha roupa de saco.
De jeito nenhum.
E foi feito um uniforme para eu trabalhar de office boy. A empresa fez um uniforme. Eu usava uma roupinha da empresa. Aí eu fui para casa, falei com a minha mãe falou, filho, não temos condição, não. Né? Foi até uma época que tinha apodrecido o feijão. E a gente teve que botar o feijão no sol. Tirar os bichos, chama caruncho, e reaproveitou o feijão. A gente comeu o feijão, porque era o que tinha.
Uhum.
Né? E como é que você vai comprar roupa, vai comprar sapato?
É.
Na época, o famoso era o sapato Fulcabras.
Eu lembro desse
aí tinha. E eu não usava cueca, né? Eu não tinha cueca. Então, tantas cuecas, tantas meias, tudo. Aí eu falei, eu tenho um irmão, que o Léo gosta muito dele, chama Gugu, parece o professor Pardal.
É.
Aí ele inventou lá, fez um carrinho para mim. E aos sábados e domingos, porque o meu dinheiro de office boy era para ajudar a manter a família.
Em casa.
Para colaborar com a família. Aí eu comecei a fazer frete. Então as mulheres iam na feira, posso levar para a senhora? Aí ficava com o carrinho seguindo ela. Né? Ela comprava banana, laranja, as coisas, e eu levava até a casa dela e me dava um dinheiro. Com esse dinheiro eu paguei alguns carnês do baú. E no final... Eu comprei, fui comprando as coisas que eu precisava. E contei essa história para o Silvio Santos nos bastidores do programa.
É mesmo.
A única coisa que eu não contei para ele foi que eram muito ruins os produtos. Mas ele fez isso. E eu olhava para o avião e dava tchau. Dava tchau para o avião. E eu falava para meus amigos. Um dia a gente falava andar de avião. Você é louco? Eu falei, vou andar de avião. Eu casei o Maurício Amaro, que na época... era o herdeiro e principal Datan, que foi quem me ajudou muito a construir o primeiro prédio de creche
no
Paraisópolis, que é o maior prédio de creche da América Latina. Tem 8 mil metros, atende a 1.000 crianças. A única escola de inglês, da cultura inglesa, dentro de uma favela no Brasil, é no Paraisópolis, onde estudam 1.100 da comunidade do Paraisópolis.
Todo mundo tem que ser da Paraisópolis.
Tem que ser do Paraisópolis. E eu tenho conversado muito com alguns empresários, estava bem adiantado, aí deu uma parada.
Por causa da pandemia.
Por causa da pandemia. Qual é a minha ideia? Aquelas jovens, a partir dos 16 anos, que é o que a lei permite, que já dominam um pouquinho o inglês, a gente levá-los para as grandes empresas, por exemplo, os hotéis, ou empresas internacionais, que ele possa trabalhar um assessorista, um atendente, uma arrumadeira, que vai poder falar com as pessoas. Good morning, you are welcome, where's my tip? Não é verdade? Então, é um projeto. Que existe também.
Aí e, se você falar, e desde que idade começa?
A creche é de 0 a 3 anos e 11 meses.
Tá.
Na cultura inglesa, qualquer idade. Né?
Qualquer
tem,
idade.
Tem até adultos. Tem até adultos. E a cultura inglesa não cobra nada. O terreno era nosso. Eu fiz a cessão para a cultura inglesa.
Tá.
Ela entrou no investimento para aumentar a creche e construiu o prédio. Né? Muito provavelmente faz parte da isenção fiscal. No nosso caso, não, porque a igreja já é isenta.
Já é isenta.
O Instituto Anglicano, o que, que ele faz? Ele tem um convênio com a prefeitura, a prefeitura repassa um valor por cada criança. Eu não consigo, mais ou menos hoje, talvez, tá? R$500, R$550. Você não mantém uma criança com R$500.
Não tem menor condição.
Porque você tem que pagar funcionário, água, luz, telefone, tem que pagar tudo. Mas o que, que a gente faz? A gente tem a força da catedral. Né? Com as doações.
De conseguir fazer arrecadações.
Por isso que a nossa creche. A prefeitura tem a considera a melhor alimentação. A gente compra direto do produtor. A gente não
que
compra
demais.
Nem no Ceasa.
Que demais.
Nós temos um caminhãozinho, que aliás eu estou precisando trocá-lo. Nós temos um caminhãozinho e a gente pega no produtor. Aquele que produz para mandar para o Ceasa. Então a gente compra ali. A carne vem do frigorífico.
Tudo coisa de altíssima qualidade.
Altíssima qualidade. E somos auditados.
Ah, é?
Sempre fomos auditados pela
Price.
Aí agora, como nós temos, talvez seja a única igreja que tem isso, como nós temos compliance, então a cada 5 anos tem que ser uma. Hoje é Ernest Young.
Vocês, quem estruturou isso? Porque isso dá um nível de transparência que o Brasil não está tão acostumado, né?
Não. Olha... É a equipe. A ideia é minha.
Achei muito legal
eu
isso.
Eu falei,
né,
para você desde o início que eu não tenho nada projetado. Que eu tenho...
Sensitivo.
Eu vou por aí.
É o feeling que a gente fala, né?
Aí eu falo, toda vez que você encontra com alguém, alguém diz assim, você é de igreja? Ah, abriu uma igreja? Construiu uma igreja? Quer ganhar dinheiro? Quer o dinheiro dos fiéis? Quer viver da... Eu casei alguns juízes, promotores, desembargadores. Eu falei, vocês não querem me ajudar? Médicos, tudo. Então, minha equipe é esta.
Tá.
Estatutário, né? Está de acordo com a lei civil do país. Número ímpar, que é uma tradição da igreja anglicana.
O que, que é número ímpar?
Você não pode ter um número que você manipule. 4 pessoas, vai dar empate, 2-2.
Ah, tá.
Então, qualquer questão...
Os decisores têm que ser ímpar.
Tem que ser ímpar. E aí, o que, é que a gente discute? Tudo. Por exemplo, a lei do aborto. Quem tem que falar e explicar pra gente? Os médicos, os juristas... Não pode ser uma decisão só da igreja. Ou não é? Eu já estou batendo pesado, estou indo para coisa grande.
Sim.
O divórcio, a união homoafetiva e a administração também financeira.
Mas você está falando isso da sua ONG?
Estou falando de tudo. Aí você vai falar, mas por que de tudo? Porque na ONG não pode ser condição para que uma criança seja admitida a fé, a cultura, a cor, a religião e nada.
Não tem nenhuma influência religiosa?
Zero.
Zero? Vocês não fazem nenhum tipo de educação
Zero.
Religiosa?
Zero.
Exatamente para não ter conflito
de
interesse.
Eu não tenho trabalho religioso nenhum no Paraisópolis. Zero. O meu trabalho no Paraisópolis, religioso, é o amor àquelas crianças.
Demais.
Que elas são recebidas, acolhidas, amadas, respeitadas, tomam o café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, tenho fralda.
Eles passam o dia inteiro?
O dia inteiro.
E o que, que tem mais de educação, além do inglês?
Como ela não é alfabetizada até os 3 anos e 11 meses, a gente trabalha... nós temos uma coordenadora pedagógica,
tá?
Que também é muito amiga do Leonardo, chama Cristina Nardinelli. Ela teve por 25 anos escola particular.
Sabe
o que fazer, escola de alto padrão. O marido dela é um grande executivo e ela coordena, então, pedagogicamente. Então, o que, que você trabalha, como o seu universo é grande, né, que estão nos ouvindo... Para a gente não confundir a cabeça das pessoas, eu vou ser didático, tá? Bem didático. O que é que se ensina para essas crianças? Além da convivência, do respeito, né, do carinho, da atenção de um para com o outro, você ensina aquilo que essa criança nessa idade já pode aprender. O que, que é? Largo, raso, fundo, longe, perto, né? Essas coisas assim.
Uhum.
Então, o seu amiguinho, ele está muito longe ou ele está muito perto?
Uhum.
Então você vai trabalhando, não é, a questão intelectual da criança, incentivando-a. Nós temos sala de cinema.
Caramba!
Para passar filme para elas. Nós temos horta, tem o trabalho com a terra. Então, assim, tato, né, audição,
demais.
Visão. Tem grupos que vão lá para atendimento odontológico. Agora nós fizemos um convênio com o Mackenzie para atendimento na área jurídica.
Legal.
Aquele pai que foi embora e abandonou a criança e não paga a pensão.
Ah, tá.
Aquela mãe que o pai desapareceu da vida dela e ela é considerada casada e não consegue organizar a vida dela. Aquele pai que fez uma dívida, usou o CNPJ da mulher, porque geralmente é a mulher que sofre.
É verdade.
Então, ele desaparece e deixou a dívida.
E o problema está com ela. Para cuidar dos filhos ainda.
Para cuidar dos filhos, morando no barraco. E como é que faz? Então, um juiz federal, chamado Bruno Lorenzini, professor do Mackenzie, eu o casei, conselheiro da igreja. Então, ele criou, teve essa ideia, fez a proposta para o Mackenzie concordou, nós assinamos o convênio. Um professor da FGV, chamado Cláudio Vilar Furtado, ele é conhecido aquele, os garotos de Chicago, junto com o Paulo.
O filme? Guedes.
Não.
Do Economista.
Os Economistas. Os Garotos de New Jersey.
Tá.
Que é excelente.
É.
O filme é maravilhoso. Clint Eastwood.
O
filme é maravilhoso. Mas os garotos de Chicago.
De Chicago.
São os que estudaram lá e vieram. Então, esse professor é conselheiro também na igreja e no instituto.
Tá.
E ele que, por exemplo, me lê os relatórios financeiros, porque eu não sei lê-los.
É complexo.
Né? E que diz, auditoria está legal? Não está.
Tá.
Onde precisamos melhorar? Onde é que melhora a governança? Onde é que melhora... Então, tudo isso nós temos.
Quantas pessoas trabalham lá hoje?
175.
Para atender 1.000 crianças.
1.000 crianças.
Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo com isso? Atender mais gente?
Olha, nós vamos abrir mais 2 creches agora em Bolfete. Interior de São Paulo. Nós temos 3 em Botucatu, 1 em São Manuel e 1 em Itaí. Mas essas do interior, os prédios são públicos. O que, que a gente faz? Esses prefeitos descobriram que você tem o melhor atendimento, barateia, não é? Por exemplo, você tem uma creche.
Você sempre faz em parceria com o governo, ou sempre. Com a cidade, com a prefeitura.
Com a prefeitura. Primeiro porque, constitucionalmente, é uma obrigação do Estado.
Tá. Então você é um braço que ajuda e
um
dá
braço um... social que ajuda. Então o que acontece? Você constrói uma creche, a prefeitura. Ela tem que abrir um concurso público e contratar os funcionários.
Uhum.
Que o funcionário público custa caro.
É.
Além de custar caro, e aqui tem que tirar as exceções, mas nós estamos falando do que é mais comum, que todos nós passamos por isso, muitos não têm o compromisso. Não é isso? Não tem compromisso.
É.
Não tem compromisso. Então, você chega lá, aí, a cada tanto tempo, ele tem direito a 15 dias de licença. A cada tanto tempo, ele tem 6 meses de licença.
Quinquênio.
Tem um feriado na quarta, ele já emenda.
É,
como é que fica as crianças?
É complicado.
Você tem criança de 0 ano, de 3 meses, 4 meses.
É uma responsabilidade muito grande. Né?
Então, o que, que a gente faz? A ONG recebe o repasse, contrata os funcionários em nome da ONG. Eu que assino todas as carteiras. Aí também tem uma confiança, tem uma, né, uma organização por trás disso. E a prefeitura repassa aquele valor.
Entendi.
Pronto, ficou barato para a prefeitura. Ué, mas então por que, que a gente pega? Onde é que está o pulo do gato? Amor. Amor.
Retribuição, né?
Por isso que tem auditoria. Por isso que tem auditoria. Para ninguém dizer assim, você deve ganhar alguma coisa. Não, a gente não ganha absolutamente nada. Por que, que a gente não ganha absolutamente nada? Por exemplo, Paraisópolis. As crianças têm macarronada com queijo. Queijo ralado.
E queijo é caro.
Na casa das pessoas não tem? Por que, que para elas não vai ter?
É.
Então elas comem morango, elas comem kiwi, que elas comem demais. As frutas da época, não é? Pera, maçã, banana. Vamos retroceder no nosso início da conversa? Tudo que eu não tive direito quando criança. Tudo que você não teve. Não
é? Então, você deve saber exatamente o que essas crianças passaram. Sim. E o que elas estão passando nessa nova realidade, né? De conseguir ser gente, como você falou, gente. Né?
Olha, nós tínhamos que ir num local, para ninguém nos ver, para comprar mais baratinho os pães velhos de uma padaria. Porque pode parecer brincadeira, pode parecer mentira, mas você veja, vamos colocar hoje, que um pãozinho custa quase R$1. Você vai lá, compra 6 pães, R$6. Se você coloca 3 vezes 6, 18, R$180, mais de 10% do salário mínimo. Olha como pesou para a família.
É.
Porque ela não vive só do pão. Ela precisa da margarina, ela precisa do leite, do arroz, do feijão, da roupa, pagar passagem de ônibus, não é isso?
Uhum.
Então, é pesado R$6. Então, o que, que nós fazíamos? A gente ia no outro dia à noite pegar a sobra. E por que, que a gente ia escondidinho? Porque a gente tinha vergonha dos colegas e das meninas, principalmente. Né? Aí minha mãe chegava em casa, cortava aquele pão e fazia na frigideira. Aí onde é que entra o bom humor? Por isso que eu escrevi um livro de bom humor.
De piadas, né?
De piadas, é.
Olha aqui, ó.
A graça de Deus.
3 livros aqui.
Três.
Histórias para alimentar a alma.
A história da igreja.
A história da igreja anglicana.
Isso.
Com algumas personalidades aqui atrás. O Heavy na capa com o Silvio Santos também.
Isso.
E aqui a graça de Deus. Esse é o de piadas.
Esse é o de piadas. Então, o que, que eu fiz? Eu queria contar esse Deus de um jeito gostoso e legal. Por exemplo, estou te falando que eu pegava o pão velho. E onde é que você pode ter uma graça nisso aí, um bom humor? Eu brinco dizendo que minha mãe criou o pão na chapa. Que ela chegava em casa, passava manteiga e colocava na frigideira, né? E a gente pegava aquele pão cantinho e era gostoso. Então, o que, que sempre ficou na minha mente? Né? Por exemplo, agora. Eu estou fazendo um tratamento de saúde para eu abaixar o colesterol e o triglicérides.
Uhum.
E o médico, né? Pode falar dele, né?
Pode, lógico.
Dr. Howey, todo mundo falou bem dele, todo mundo elogiou muito ele, e eu fui lá com o meu jeitinho Aldo de ser também, né? Ele visitou umas 3 vezes a creche, falei, doutor, eu não tenho condições de frequentar seu consultório, né? Ele falou, tem sim. Pelo que você faz e que eu deveria fazer, você tem condições. Então ele me passou umas coisas. E dentre as coisas que ele cortou num primeiro momento, tem o pão. Eu falei, doutor, se tem uma coisa que o senhor não poderia ter me cortado, é o pão.
O pão na chapa, pô.
Ele falou, por quê? Eu falei, porque era a coisa que eu olhava de manhã, a fumaça saindo na chaminé da padaria, que eram todas forno a lenha na época, e eu tinha vontade de comer um pão quente e não tinha condição. Então não dá para o senhor cortar outra coisa? Ele falou assim, não. Então você veja, a nossa vida, você pode se vitimizar.
Era isso que eu ia te perguntar.
Né? Ou não. Eu estou contando aqui porque você perguntou.
A gente vê que hoje o pessoal fala muito da geração mimimi, que as pessoas estão reclamando muito. Poxa, eu fico muito impressionado com uma história dessa, de você ter passado tanta dificuldade, não ter conseguido se alimentar direito, não conseguiu comer proteína durante a semana, só aos domingos, sentiu vergonha. Como é que as pessoas hoje, como é que você entende as pessoas que vão para um lado de raiva, de ódio, e as pessoas que acabam indo para um lado, como você foi, de entender o amor, de aceitar que aquilo ali é uma fase que vai passar?
Olha, primeiro, o seguinte, É óbvio que a sociedade está melhorando e precisa melhorar. Tem exageros? Tem. Porque também tinha exageros aqui.
Sempre teve, né?
Dos dois lados. Então o ideal o que é? É a via média. Por isso que eu sou anglicano. Aí eu volto na sua pergunta. Por que que eu sou anglicano?
Explica o que que é a igreja anglicana, porque eu acho que nem sei se todo mundo conhece. A igreja... Muitas pessoas me mandaram mensagem falando, não, eu vou lá, ele me casou.
Então, por exemplo, a igreja anglicana, quando a gente falou que ficou uma igreja una, lembra? Lá no início?
Sim, sim.
Cristianismo. O imperador obrigou todo mundo a ser cristão. E a igreja começou a criar regras, né? Porque o poder é uma coisa impressionante, né?
É.
Como é que eu faço para manter o poder? O que é que eu te falei desde o início? Medo. Medo. No ano 1000, os orientais falam, nós não estamos concordando com esse jeito romano de ser.
Uhum.
Nós queremos o nosso jeito, a nossa forma de ser, a nossa maneira de ser. Aí a gente falou, nossa, vocês estão sendo muito ortodoxos. Por isso que tem a igreja ortodoxa. Né? Que o casado pode ser padre. É uma das diferenças. Outra diferença, aqui a gente usa a hóstia. Eles usam o pão sírio. Cultura.
Sim.
Não é? Cultura, questão de cultura. E nessa época, os britânicos ficaram fiéis a Roma. Deixa os orientais saírem. 1522, vem um padre, chamado Padre Martinho Lutero, e ele fala, escuta, tem umas normas aqui que não são corretas. Vender indulgência, né? Vender espaço no céu, tirou Jesus e colocou mais de 200 santos no lugar.
Uhum.
Tá errado. Aí ele e umas pessoas que pensavam iguais a ele, escreveram uma carta, né, protestando. Aí eles foram chamados de protestantes e colocaram para fora da igreja. Então, o Martinho Lutero começa com o mundo protestante.
Tá.
Por isso que tem a igreja luterana.
Certo.
A Inglaterra ficou fiel a Roma. Aí chega a vez dos ingleses. Morre o rei Henrique VII, que num acordo com o Vaticano e a Espanha, bota a sobrinha do rei para casar com ele. E o Henrique VIII, com 16 anos, se vê obrigado a assumir. E ele era o quê? Poeta, escritor, bonitão, né? Ninguém escapava do radar dele. E obrigam ele a ficar com a mulher. Ele falou, mas eu não quero. Aí vem toda aquela briga, toda a discussão que todo mundo conhece. E a Inglaterra, economicamente, não achava mais viável estar ligada a Roma.
Uhum.
Porque tinha que mandar muito dinheiro, o óbulo de São Pedro. Mas quem mais mandava dinheiro era a Inglaterra. Tem que entender que na época ela era a rainha dos mares, né?
Uhum.
Então, o Henrique VIII manda uma ordem para o parlamento dizendo, olha, é melhor a gente desvincular e ficar independente. O parlamento aprova e o Papa manda o exército dele invadir a Inglaterra. Aí o pau come. Aí morre gente dos dois lados.
É mesmo.
Aí não tem santo e nem bonzinho. Porque aí já não é o lado religioso. Concorda comigo?
Nossa, nem essa história eu não sabia.
Não, foi guerra. Foi guerra. E por motivos óbvios, a Inglaterra venceu e ficou a igreja independente.
Uhum.
Com a mesma fé da Igreja Católica Romana. Só que retirou os dogmas.
Ou seja, se tornou mais liberal.
Mais liberal. Então vamos falar hoje, para a pessoa entender hoje. Eu posso ter uma imagem de santo na igreja evangélica? Não. E na igreja católica? Não, tem que ter. E o anglicano? Quer ter, tenha, não quer, não tenha.
Entendeu? É mais flexível. Quais são os grandes dogmas? A gente falou de um aqui. É aborto.
Vou te falar por
casamento
ordem. Vou te falar por ordem.
De separados.
Então, vamos por ordem. Por ordem. Protestante, evangélico, só batiza adulto. Igreja Católica Romana também, mas privilegia a criança. Igreja Anglicana, quem pedir para ser batizado, a gente batiza.
E quem quiser.
Quem quiser ser batizado. Pronto. Vamos para o outro ponto. É uma mulher que não consegue engravidar pelo dogma romano. Pode fazer tratamento? Não, é pecado. Para os anglicanos, a ciência é um dom de Deus. A ciência é um dom de Deus. Vasectomia, laqueadura, pecado. Para os anglicanos, a ciência é um dom de Deus. A Igreja Romana, divorciado, não pode casar, não pode ser padrinho, não pode participar. Você pode só assistir a cerimônia sem comungar e dar o dízimo. Né? Na Igreja Anglicana, todos, sem exceção, são iguais. A não ser, óbvio, que você tem um distúrbio, nós não queremos pedófilo, nós não queremos... Pessoas. Então, na Igreja Anglicana, diferentemente da Romana e da Evangélica, não está dizendo que é melhor. Nós estamos só diferenciando, não é isso?
Uhum.
Então, por exemplo, se você me perguntar assim, qual a diferença, né, de São Paulo, Corinthians e Palmeiras? Ó, a camisa do Palmeiras é verde, o São Paulo é tricolor e o Corinthians é preto e branco. Ninguém falou quem é melhor.
Uhum.
Não é isso?
É isso.
Um tem o estádio no Morumbi, o outro tem o estádio em Itaquera, e outro tem o estádio aqui, que eu nem sei onde fica, do Palmeiras, que eu me perdi agora.
Eu também não lembro. Lá na marginal, lá. Aonde?
Pompeia,
né?
Pompeia?
É?
Não sei. Bom, acho que é Pompeia.
Então,
por causa de Lapa.
Eu não falei quem é melhor ou pior. Né? Então, eu não estou dizendo quem é melhor. O que eu estou dizendo é o seguinte. Né? Na fé anglicana, a gente acolhe pessoas, seres humanos. Baseando-me em quê? Naquilo que eu falei antes. Jesus rejeitou a pecadora a mulher? Não. Rejeitou os leprosos? Não. Rejeitou aquela mulher com problema de saúde? Não. Rejeitou. Então, eu não rejeito ninguém.
Isso vem desde aquela época ou teve coisas que foram rediscutidas ao longo do tempo? Por exemplo, homossexualismo,
ainda é discutido.
Transição de gênero.
Ainda é discutido. Mas dentro da fé anglicana você é livre.
Mas eu posso frequentar a igreja? Sou bem recebido?
O primeiro casamento homoafetivo feito no Brasil por uma igreja de tradição fui eu quem o fez.
Ah, é?
É.
Você não me conta isso, Léo?
É. Então,
eu
agora...
contei a história do comunguei, não contei?
Não contou, pô.
A história do comunguei, então.
É porque um casal chegou, um casal homoafetivo.
Foi na igreja, na sua igreja?
Na catedral.
Olha só.
Bom, mas essa é uma outra história. É um outro casal que chegou, eles se ajoelharam, né? E eles não deram a mão para receber a comunhão. Porque quando você não quer a comunhão, você fica assim. Né?
Por que eu não quereria a comunhão?
Aí eu parei e falei, algum problema? Ele falou assim, nós somos um casal gay. Eu falei, mas Jesus ama vocês. E se você o ama, estenda a mão. Aí eles estenderam. Aí eu dei a comunhão para eles. Bom, terminou. Eles ficaram me esperando na saída com os olhos muito vermelhos de terem chorado muito.
Uau.
Aí um deles falou assim, você sabe que pela primeira vez, em 10 anos, foi a primeira vez que eu comunguei.
Uau.
Eu falei, eu posso te dizer uma coisa? Te tratei com tanto amor, carinho, não minta para mim. Ele falou, mas é verdade. É a primeira vez que eu comunguei em 10 anos. Eu falei, você está há quanto tempo com ele? Ele falou, 10 anos. Como que é a primeira vez que você comunguei? Ninguém mais quer saber de mim agora. Perderam a fé em mim. Então esse sou eu.
Ô, Heavy, essa sua atitude que é diferente, que conecta mais com as pessoas, que as pessoas tanto admiram, que faz... Eu acho que a espiritualidade ela foi se perdendo ao longo do tempo. Essa é uma sensação que eu tenho, gostaria de te ouvir. E eu acho que esse seu modernismo atrai os jovens, atrai as pessoas, porque veem que a igreja não é chata, que a igreja é moderna, que ela pensa no que precisa ser pensado e que é o que as pessoas fazem, né?
Olha, você veja bem, a minha igreja é muito pequena, né? Os ingleses só construíram uma igreja na cidade de São Paulo, que é a que eu estou. Então eu sou minoria, não é isso? Eu sou uma minoria. Você falou lá atrás assim, Rev, como é que a gente faz quando a gente sofre um bullying, quando a gente não tem a mesma condição que o outro teve? Aí que eu disse isso para você, ó, você tem que ser criativo e usar do bom humor, não é isso? Então, por exemplo, eu vou numa convenção, numa reunião em algum lugar. Aí alguém chega e fala, ah, eu sou pastor. Ah, pastor. Ô, pastor, tudo bem? Porque tá cheio de pastores.
Opa.
Tá, eu sou padre. Ô, legal, tá cheio de padre. Aí eu falo, sou anglicano, cara. Oi? Ele já vai me perguntar o que é isso. Então, na minha minoria, eu vou ter direito de falar. Porque, mesmo sendo menor, e as pessoas precisam entender isso, você não pode desistir dos seus sonhos. E você tem que ser feliz com aquilo que você tem. Hoje, na minha postagem da manhã, eu só faço uma postagem de manhã e outra noite. Um bom dia e boa noite.
E é você que faz.
Eu quem faço. Então, eu coloco lá. Então, Numa, né, se você me permitir,
opa,
eu vou ler para eu não errar.
Combinado. Tá,
eu vou ler para eu não errar. Porque não é porque você escreveu que você vai lembrar ipsis literis.
É, com certeza.
E também não precisa tudo ser meu, não é? Eu sou seguidor do Lavoisier, você conhece?
Sim.
Nesse mundo, nada se cria, tudo se copia.
É isso aí. É?
Então, olha o que eu estou dizendo aqui, olha. Então, eu postei de manhã. O Fusca, te leva ao mesmo lugar que o BMW. Cachorro quente mata a fome da mesma forma que o caviar. A água de qualquer praia é salgada como a de Fernando de Noronha. Você só aproveita a sua vida porque quer ter... Peraí. Você só não aproveita a sua vida porque quer ter a vida dos outros. Esquecemos que as oportunidades vão embora e só nos resta gratidão pelo que temos. Felicidade é um estado e não um bem material. Então, como eu disse bem no início, nada impede de você sonhar e desejar ter algumas coisas. Mas aquilo não pode ser a essência da sua vida. Então, por exemplo, se você me perguntar assim, e eu estou lhe dizendo com sinceridade, olhando nos seus olhos, e a minha vida fala por isso, que eu já, a próxima idade minha é 60 anos. E eu vou seguir aqui o ensinamento do sogro do Leonardo Didião. Ele fala assim, que na nossa idade, nós estamos mais perto da nossa missa de sétimo dia do que do nosso batizado. E que é uma verdade.
Outro dia eu fiz a conta, dá um sustinho.
Dá
um sustinho.
Então eu vou te contar uma coisa para você, o que, que me move. Eu quero ter minhas coisas, eu vou ter, eu tenho meus sonhos pessoais, eu os tenho, né? Mas vou te dizer uma coisa. Aldo, você quer ter uma BMW? Não. Você quer ter...
O Léo me diz isso.
Não, eu não quero.
O Léo me diz que você é muito comedido, inclusive...
É, miserável, pão duro,
não,
eu falo isso também.
Você...
Não tenho. Por exemplo, você tem vontade de comer num restaurante assim? Não, eu como todo dia no self-service, ali. Agora eu vou te contar uma coisa. Uma criança, e isso vai pautar e vai te dizer como é que é a minha vida, numa boa. Uma criança, todo dia lá na creche, ela comia demais, 2 a 3 vezes mais que as outras.
Uau!
E aquilo começou a chamar a atenção, porque ela só tinha 2 anos. E começou a
Meu
chamar
Deus,
a atenção.
2 aninhos.
E comendo muito, muito, muito. Alguns casos, assim, mais grandiosos, eles me chamam ou falam comigo. Uma criança abusada, problema com a polícia. Porque aí essa é a minha parte hoje mais forte. Uhum. Né? Porque graças a Deus eu tenho livre acesso ao governador, ao prefeito, à polícia civil, à polícia militar. Não para nos proteger, mas para fazer a coisa certa e correta.
Uhum.
Então, por exemplo, eu volto lá na conversa. Porque as histórias são grandiosas. Não é porque você está numa comunidade, numa favela, que todo mundo ali é santo. Então já aconteceu de alguém ligar para mim e falar: minha filha voltou e estava com sangue na fralda. E eu vou abrir um BO, ou então você me dá 10 mil para pagar o psicólogo para minha filha.
Nossa!
Né? Aí eu falo: faz o seguinte, você vai na delegacia da mulher. Vai com a sua esposa, faz o boletim de ocorrência e faz o exame de corpo de delito. E eu vou ter o prazer de entregar para a polícia quem fez isso com a sua criança. Nós vamos botar ela atrás das grades. Ou, caso contrário, né, o senhor vai ter que responder por o senhor ter acusado uma pessoa inocente. Não é isso o correto e o justo?
Com certeza.
Então, pronto. Então, a delegada já sabe, estou sempre à disposição. A delegacia da mulher, nós temos amizade. Tenho amizade com o chefe da Polícia Civil de São Paulo, que é muito legal, muito bacana, muito atencioso. Eu falo: doutor, eu quero pegar o pedófilo. Eu quero pegar o bandido. Eu não quero ele comigo. Eu não tenho o que esconder. Agora, eu também não posso ficar na mão deles. Porque amanhã 50 vão me pedir 10 mil. Né?
Isso não, acontece demais.
Se não for na imprensa, pode ir. Não há problema nenhum. Zero de problema para mim. Né? Nós temos que pegar... aquele que fez aquilo.
Você sabe que eu tenho um dos temas que sempre me incomodou muito, os restaurantes que têm a comida vencida. Vencida, sim, passou um pouquinho de comida, tem que jogar, principalmente hotel. Sobra muita comida no buffet, eles jogam fora. E eu sempre questionei, por que, que essa comida é jogada fora? Por que, que a gente não doa essas comidas? E eles falam, não, porque é perigoso, porque a gente pode receber processo, porque a comida pode estar vencida, infectada. Aí eu falei, eu prefiro dar a comida e receber o processo do que não fazer o bem. Porque se a gente ficar nivelando pelo...
Você não faz nada.
Você não faz nada, né?
Não faz nada. Então, não, se eu for olhar os pepinos que eu tenho, é melhor eu não fazer. Porque vamos tirar do lado da caridade, do lado da igreja, do lado de tudo. Qual a pessoa que vai ter um prédio de 8 mil metros...
Que deve custar caríssimo
hoje,
tudo isso,
hoje,
né?
Se você construir esse prédio hoje, simples e permoldado, tudo, ele custa R$3.000 o metro. 3 vezes 8, 24. Um prédio de 24 milhões. Só com crianças que não pagam um centavo para estar lá. Então, qual é? Aquilo que eu estava conversando antes, lembra? Então, eu vou lhe dizer o que que acontece. Essa mãe, eu mandei chamar a mãe, porque aí você se preocupa.
Lógico.
Vamos arrumar um nutricionista, está acontecendo alguma coisa, essa criança está com problema hormonal, ela está com verme, né, tal, tal. Aí a mãe tremia muito, muito. E eu vi que ela estava com muito medo. Eu falei, mãe, ó, pode abrir o jogo, pode conversar comigo, porque às vezes vem uma criança, já aconteceu que o pai ou o padrasto tem a saidinha de fim de semana da penitenciária.
Uhum.
E tem muito pai generoso, carinhoso e bondoso, mesmo na saidinha. Mas tem aquele que a criança treme e passa mal no fim de semana, apanha. Então ela volta transtornada na semana.
Uhum.
Né? Bom, falei, mãe, pode falar, isso aqui sou entre eu e você, tá? É assim, ó, é o padre e você. Ela falou, você não vai tirar minha criança? Eu falei, não, não vou fazer nada. Ela falou assim, porque pela lei hoje, né, é obrigado a fazer a matrícula na prefeitura.
Tá, para frequentar a escola.
Qualquer creche de São Paulo. Tá. Então matricula lá, né, e a prefeitura encaminha. A nossa é a que mais recebe pedidos, mas eu não consigo receber todo mundo.
Uhum.
Mas a prefeitura já me disse que na nossa subprefeitura do Campo Limpo é a campeã de solicitação pelas mães.
Nossa.
Por causa de passeio, festa, Natal. Bom, aí a mãe falou, é que eu tenho 2 gêmeos e só consegui uma vaga. Aí um fica um dia sem comer e o outro vai no outro dia e come. Aí no outro dia um não come, o outro vai e come.
Não acredito.
É. Aí eu falei pra ela assim, então deixa os dois irem. Ela falou, mas a moça disse que não tem vaga. Eu falei assim, mas eu estou arrumando para você. Então, eu não posso receber criança fora da matrícula. Mas eu corro o risco jurídico. Certo? Mas aí eu falo com os juízes, com os advogados, falo, eu estou correndo esse risco. Aí eles falam, Aldo, pega uma carta da mãe dizendo que o filho está com fome. Não é? E aí, se der problema, você apresenta e fala, estava com fome.
Que espetacular.
Fome. O que é que eu ia fazer? Não é? Ia deixar a criança morrer de fome? Então, talvez aí, então, uma vez eu falei, eu fui acompanhado por um psiquiatra, fiz psicanálise, né, para entender minha vida, o que estava acontecendo comigo. Eu tive síndrome do pânico, o Léo, não lembro que idade o Léo tinha, mas eu ia lá na cama, acordava ele e falava, Léo, deita aqui na minha cama do lado da sua mãe, que eu estou sentindo mal, tenho que ir para o hospital. Você lembra a idade que você tinha, não?
Uns 13, 14.
Então?
Bem novinho.
E eu com pânico, eu achava que eu ia morrer, que eu ia ter um infarto, que eu ia ter... Né? E eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Né? Aí foi um psiquiatra maravilhoso, fantástico, Antônio Carlos Pires. Eu vou resumir aqui, tá?
Tá.
Porque foram 2 anos de tratamento, e tomando Lexapro de manhã, Lexotan no fim do dia, e para dormir Rivotril. Para as pessoas entenderem, não há problema nenhum em tomar um remédio de tarja preta. Importa se reequilibrar.
Verdade.
Seus neurotransmissores, depois você segue o jogo.
Verdade.
Hoje eu não faço uso de mais nada, mas precisei. Precisei, adoeci. Eu adoeci. Então, uma das coisas, olha que interessante. Eu vou colocar aqui 2 anos de tratamento, tá?
Uhum.
E mais anos, porque hoje nós somos amigos, eu e ele. A gente se encontra, toma café, almoça e bate papo sobre as coisas da vida. Então, a minha análise hoje não é mais no divã, porque a gente ficou amigo. Mas ela existe ainda.
Certo.
Bom, então o que que acontece? Eu ia na casa do vizinho assistir TV. Ele abria a janela e eu e meus irmãos ficávamos assistindo televisão. Quem era a namoradinha do Brasil, você sabe? Regina Duarte.
Ah, era a Regina Duarte.
Era a namoradinha do Brasil. Meu pai tinha um radinho que ficava lá procurando as estações para a gente ouvir os cantores sertanejos. E a gente ouvindo música sertaneja ali. Então, você coloca isso na vida de uma criança muito pobre. Muito pobre. Você está ali com aquilo. Aí, de repente, eu caso o filho da Regina Duarte. Tiro foto com ela, me abraço com ela. Ela começa a vez ou outra na igreja. Ela e a filha dela, a Gabriela, me ajudam muito. O que você precisar, está aqui no nosso telefone. Você liga para a gente.
Que legal.
Que a gente vem e te socorre. E já me ajudaram muito. Eu casei o Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Casei não sei mais quem, eu casei... Então,
quantos casamentos, Heavy?
Segundo a auditoria, mais de 8 mil.
Mais de 8 mil?
Mais de 8 mil.
Você está topando fazer mais?
Eu já fiz, nos últimos dois sábados, 6. Aliás, eu casei a filha da garota de Ipanema agora.
Nesse fim de
semana que passou, né? Ela tem 3 filhas e 1 filho.
Ou seja, você está mantendo o ritmo.
Eu diminuí o ritmo. Até por uma questão de que tem outros reverendos, né? E eu não acho que eu deva mais fazer o que eu fiz. Correr tanto, trabalhar tanto.
Equilíbrio. Eu preciso, o equilíbrio.
Eu preciso equilibrar. Porque quando eu fiz e não me arrependo, a catedral é britânica, eu sou o primeiro brasileiro a ser o titular, e ela ia fechar.
Ela ia fechar?
Ia fechar. Não tinha condições mais de manter. Então estava se discutindo, vende, aluga, o que é que faz com a catedral? Foi quando eu cheguei.
E virou tudo de cabeça para baixo.
Virando, se tornou a maior igreja. Não, graças a Deus, o negócio está bacana. Agora, já pedi perdão ao Léo, publicamente, numa live que a gente fez, por eu não ter sido um pai muito presente na vida dele, e eu sei que eu não fui, né? Eu sei que eu não fui, porque eu precisava trabalhar, eu precisava reorganizar a minha vida, porque como eu estava na Igreja Católica Romana, o mundo é cíclico. Tem uma frase que eu uso muito na catedral: a escada que a gente sobe é a mesma que a gente desce. Quando eu resolvi sair da Igreja Romana, e eles estão certos, eu passei a pensar diferente, a agir diferente. Eu não poderia mais dar comunhão para divorciado, eu não poderia dar comunhão para o gay, eu não poderia ser a favor...
E você já acreditava nisso?
Uhum. Até porque, se você for verdadeiro, né, e que me perdoem as pessoas, não estou agredindo ninguém. Né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que ela é assim. Por exemplo, você conhece alguém da indústria farmacêutica?
Conheço.
Tá bom. Fabrica-se anticoncepcional? Fabrica-se.
Fabrica-se.
Fabrica-se preservativo?
Sim.
Você calcula quanto se fabrica? Quanto da população toma?
Não tenho ideia.
Mas vamos supor que hoje, de cada... Vamos no chutômetro. De cada 10 mulheres, quantas você acha que se previne? Em idade, né, de relacionamento. Quantas você acha que se previne?
Quantos por cento da população brasileira?
É.
Vixe, muito pouco. Eu diria que deve caber numa mão, em termos de percentual.
Não, mas eu digo... Mas as pessoas usam anticoncepcional?
Usam. Se elas usam, usam?
Usam. Usam preservativo?
Usam.
E elas não cabem todas na Anglicana. Elas estão aonde? Se lá não pode.
É verdade.
Entendeu? Você conhece muita gente divorciada.
É o véu. A gente coloca um véu para esconder...
Você entendeu?
A verdade.
Então eu peguei e saí. Eu saí. E quando eu saí, eu não quis voltar para casa dos meus pais. Eu era um frade da Igreja Romana. Aí minha vida recomeçou. Aí eu fui morar num cortiço, no centro de São Paulo.
Você veio sozinho para cá?
Não, eu tava no convento. Eu era um frade.
Tá.
Eu era um religioso da Igreja Romana. Mas saiu, ué. Tchau. Não é?
Nossa.
Aí eu fui morar num cortiço. E aí eu já conheci a mãe dele, que ela tinha 16 anos. E a mãe dele aparecer, morava...
Vocês ficam olhando pra mim toda hora, melhor aparecer, não é?
Senta aí. Com o microfone ligado, porque eu sabia que você ia sentar.
Levanta da sua cadeira aí. Vai falando aí.
Puxa essa pra cá.
Aí
eu ajusto... Aí. A gente ajusta a câmera aqui. Se ajusta, Bru?
Pronto, já viram quem é o Leonardo.
Deixa na grande angular e ajusta aí. O Léo é alto.
Continue sua história maravilhosa.
Não sei se é maravilhosa, mas é a minha.
E, contrário, Léo. Mais fácil pra você. E gruda no microfone aí. Seja bem-vindo, Léo.
Muito obrigado. E aí, sou o Léo que tava escondidinho ali.
Calma aí que ela ainda vai botar você na câmera. Você tá, por enquanto, naquela ali.
Isso
naquela
sai ali, tudo, né? Ou você corta?
Sai tudo.
Sai tudo?
Tá, eu não...
Tá, vambora.
Eu vou... Já eu tá deixo... Sei. Solto.
Vambora, tá sem edição, vambora.
Olha aí, bonitão. Mostra o muque aí, Léo.
Não, você tá doido. O pote é você aqui,
Aí, tá vendo? Então, eu, por exemplo, a nossa molecada da rua lá, né? Eles pegavam um cano de água, que antigamente os canos de água eram de ferro. E pegavam duas latas de tinta, aquelas de 3 litros e 600, E botava concreto numa no outro. Aquilo que eram os negócios.
Eu ficava fazendo exercício.
Fingindo que fazia exercício. Né?
Mas você falou que, pô, não foi tão presente em casa, mas... Olha esse menino aí que você criou. Super bem sucedido, educado.
A mãe dele é um espetáculo.
Você se sacrificou porque você quis construir uma família com as oportunidades que você não teve, né?
É, ué. Porque, você veja bem, a mãe dele é um espetáculo de pessoa, né? De carinho, de amor. Você imagina uma menina que...
Quantos anos vocês estão juntos?
37.
37 anos.
Mas eu quero que as pessoas entendam. Problemas como qualquer outro casal, dificuldades, né? Somos um...
Nós normal.
Não somos uma família margarina, não. A gente tem problema até, como eu gosto de bom humor e tudo, né? Eu digo que nesses 33 anos de casados, eu nunca pensei em divórcio, né? Mas não posso negar que em assassinato algumas vezes.
Estaria solto hoje, né?
Também, se eu tivesse assim, condenado à morte, à prisão aqui no Brasil, eu já estaria livre. Mas a mãe dele foi o diferencial, né? A dedicação dela, o amor dela, o cuidado. Eu coloco duas pessoas que foram especialíssimas na vida do Leonardo. A mãe e a avó, mãe da mãe dele, né? Porque eu chegava às 6 horas da manhã com ele, nenenzinho, no colo. Eu não posso nem olhar para ele.
Emociona.
E ela levantava o lençol e eu colocava o Leonardo do lado dela, né? Para a gente ir para luta. A mãe dele ia para a faculdade e eu ia trabalhar. Eu cheguei a ter 3 empregos num dia.
Uau!
3. Então eu saía cedinho e chegava tarde.
Que foi a época que você saiu da igreja romana.
É.
Conheceu minha mãe, também um dos motivos dele ter saído da igreja, né? Falou, pô, aqui eu não vou poder me engraçar com as menininhas que frequentam aqui. Foi um facilitador, brincadeira. E você foi ser professor?
Fui ser professor no estado. No estado. E aí eu fui dar aula no Grajaú. E eu morava na Zona Leste. Porque eu também trabalhava na FEBEM. Eu fui ser... A palavra mais bonita é educador.
Uhum.
E a palavra mais feia é carcereiro. Porque é o que fechava e abria a cela.
Ah, é?
Né? Então, para a infância, você não fala carcereiro. Mas era a minha função. Então, eu tinha esse trabalho. E depois, eram 12 horas. Eu trabalhava de 6 às 6. Passava a noite lá. Aí eu ia para a escola. Para 2 períodos de aula. Né? 2 escolas. E administrava uma casa de jovens. Depois, mais tarde, pela FEBEM. Então, minha vida foi essa, era o dia inteiro.
Ô, Heavy, você estudou muito. Você estudou filosofia, teologia...
Pedagogia, psicologia.
Quanto você estudou? Quantos livros você leu? Quantos anos foram de intensivo estudo? Você pratica isso até hoje? É necessário?
Olha, eu não sei qual é o nível socioeconômico ou intelectual das pessoas que nos... estão com a gente.
São mais empresários, empreendedores,
eu não sei.
Presidentes de empresa.
Mas assim, talvez essa fala fosse mais importante para as pessoas mais humildes. Como eu ficava...
Temos também.
Como eu ficava 2 horas dentro do ônibus, né, foi a minha biblioteca.
Você estudava no ônibus?
No ônibus. Lá no centro de São Paulo tem muitos sebos.
Verdade,
ainda tem, né?
Verdade, tem.
Muito sebo.
Tem, opa.
Então, eu comprava livro de sebo. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas muita gente vai lembrar e vai dizer. Teve uma época que as editoras, e a grande, a forte, era a Editora Abril, ela fazia livro com papel jornal. E eu comprava, então, pelo papel jornal. E no sebo, quando você lia 2, você ia lá, dava 2 e pegava 1.
Né? Ah, que legal, sei, você ia trocando.
Trocando, eu não sei se ainda é assim. E eu li de tudo, porque a gente descobre que você não conhece tudo. E quanto mais você lê, mais óbvio, mais conhecimento você vai ter. Então hoje eu fiquei mais seleto. Eu não sou aquele que lê 10 livros. Eu sou aquele que leio aquilo que vai ser num momento muito importante para o meu trabalho, para a minha vida, né, para o meu sermão na igreja, para a minha conversa com as pessoas. Então, por exemplo, às vezes, outro dia, alguém disse que na minha idade a gente é cringe. Aí eu falei, deixa eu estudar, saber o que é isso.
Deixa eu ver o que é isso.
O que é cringe, o que é o o milênio, o que é o TikTok, a geração. O que esse pessoal pensa? O que eles falam? O que eles dizem?
Você busca isso para se conectar com as pessoas.
Para me conectar, para entender. Por exemplo, o movimento Me Too. O que foi esse movimento? De onde surgiu? Por que surgiu? Né? E aí também eu converso com algumas pessoas para entender. Porque às vezes você fica numa situação que ela é muito... Você chega no limite. Por exemplo, o que é que faz algumas pessoas ficarem irritadas? Pô, aquela mulher diz que o cara abusou dela há 10 anos, há 30 anos atrás. Ela deixou ser abusada há 10 anos e esperou 30 anos para contar. Como é que eu faço para entender, né, quais são as pessoas que aquilo é verdade e quais são aquelas que querem se vingar e são aproveitadoras? Aí você entende que na psicologia e na psiquiatria isso existe, né? Você às vezes fica numa situação que verdadeiramente você se torna um submisso. Isso acontece mesmo.
Uhum,
isso ocorre. Você vê essa mulher agora...
E da Elisa mesmo que você mencionou, Elisa, ela repetiu o que ela viveu na infância, com os pais, com todos os namorados,
com
maridos.
Todos os namorados. E aquela mulher que pegava empregada doméstica e babá para bater, que teve que pular do prédio.
Nossa.
Não é? Agora apareceu uma enxurrada. Aí você pensa, peraí, todas essas foram empregadas? Não foram? Por que essa mulher fez isso? Por que você vive isso? Então, teve um... Aí eu vou ler. Então, leio os testemunhos, leio em várias fontes para tentar, né, não ser influenciado por uma fonte só. Né? Porque não adianta você chegar e dizer assim, a Globo é vendida, que hoje é a conversa de todo mundo.
Uhum,
a Globo é vendida, a Globo é de esquerda, mas eu também tenho que ouvir a Globo e a de esquerda. É. Aí eu tenho que ouvir o de direita, eu tenho que ouvir o de centro. Né? E eu tenho que fazer a minha análise com a realidade.
E você usa muito disso também na sua missa, né?
Não, eu só uso isso na missa.
Você comenta muitos assuntos,
tudo,
né?
Eu não uso, ó, por exemplo, eu não uso, né? E se você já assistiu o casamento meu, você vai lembrar. Todo religioso, e aqui não tem mérito nem demérito, que você conheceu e que você vê, ele escreve o sermão e ele usa um livro na missa e ele usa um livro, chama missal, e ele usa um livro no casamento. Não usa?
Uhum.
Ou no funeral? Eu não uso nada.
Verdade.
Eu não uso absolutamente nada na minha mão.
Você fala do coração.
Eu falo do coração. Eu quero falar aquilo, né? O que Jesus falou sobre isso? Por exemplo, eu estou escrevendo um novo...
Mas você se prepara? Hoje tem missa, né?
Missa.
Você se prepara para o que você vai falar?
Não.
Não. Você sente o que você quer dizer
porque
ali.
Eu acho o seguinte, quando você se prepara muito, né? Porque se prepara assim. Também eu tenho uma certa idade, já li muito.
Não adianta mais
ler o que eu já li. Então, professor, domingo que vem é o sermão da montanha. Deixa eu ler aqui. Ler o quê? Eu já sei o que é o sermão da montanha. Eu quero saber o que seria o sermão da montanha hoje, na situação que nós estamos no país. Por exemplo, o que o sermão da montanha tem a dizer para mim com o 7 de setembro que está dividindo o país?
Você começa a conectar as histórias.
Porque hoje, não sei se você concorda, basicamente, o Brasil está dividido em três. Você tem a direita, a esquerda e aqueles que... Deixa eu ficar quieto.
É isso mesmo.
Na hora eu vou lá e ponho meu voto na urna e acabou.
É verdade.
Né?
É.
Foi o que aconteceu nos Estados Unidos.
Realmente, está muito parecido.
É, muito parecido. Lá foi uma eleição parelha, né? Aqui a gente tem a possibilidade da terceira via, que nos Estados Unidos não tem.
É.
Né? Lá não tem.
Lá é ou esquerda ou direita.
Não tem.
Não tem meio termo.
Não tem.
Você precisa escolher um lado.
Mas porque as instituições lá são mais fortes.
É.
Né?
Verdade.
Ela é maior que o presidente. Tanto é que o americano fala assim, você não tem que respeitar o presidente, você tem que respeitar a presidência. O crime maior é você querer desvalorizar ou desqualificar, né, as nossas instituições. Então, por que ninguém picha a Casa Branca? Não é? Mesmo que de longe. Por mais livre que a pessoa seja. Os que invadiram o Capitólio estão numa situação difícil agora.
É,
tem nego pegando século de,
nossa,
de cadeia.
É,
eles não esqueceram. Você concorda? Eles não esqueceram. Estão atrás, estão analisando, estão investigando. Tão... Não é por causa do presidente, é por causa da instituição. Porque se você perde isso, por exemplo, e volta lá, estou falando, e volta em tudo, e gira em tudo, e fala um monte de coisa. O que é anglicana? Anglicana é o seguinte, todo padre anglicano tem que fazer o casamento homoafetivo? Não, porque senão você dogmatizou. Então, o que ele não pode é dizer que o gay não pode frequentar a igreja ou não possa participar da comunhão. Agora, por um dever de consciência, ele pode dizer, ó, eu não faço essa cerimônia. Eu não caso gay, eu não caso o divorciado, né? E eu sou contra o estudo das células-tronco. Pronto. Isso ele pode. Porque você é livre.
Sim.
O que você não pode é discriminar essas pessoas.
E isso é uma opinião da pessoa...
Da igreja anglicana.
Ou da igreja.
Não, essa é a opinião da igreja.
Da igreja. E quando você faz um casamento homoafetivo, como é que isso se relaciona com a opinião da igreja e a sua opinião?
Não, a minha opinião, eu vou lhe dizer, ó.
Você tem uma liberdade?
Eu tenho liberdade. Quando as pessoas me dão o direito de eu falar, eu observo que elas entendem o que eu faço. Elas me criticam quando elas não deixam que eu explique.
É um recorte.
É. Então, eu uso muito uma frase que é assim, cuidado quando você tira o texto do contexto para um pretexto. Esse é o problema. Né? Então, você pode não concordar? Posso. Você pode não querer conviver? Posso. Agora, eu não posso impedir que ela viva, que ela tenha direito, ela tem coração, ela tem pulmão, ela tem rim. Por exemplo, eu fiz um casamento, era um médico e creio que um arquiteto. Aí, no meio da cerimônia, o médico falou assim, Heavy, deixa eu falar. Aí eu falei, deixo, né? Deixo. Aí ele parou. Aí ele falou assim, gente, na minha adolescência, eu não saía da sala de aula para a cantina. Eu era massacrado.
Bully.
Eu era humilhado.
Uau.
Eu era destruído. Eu era o afeminado. E eu ficava dentro da sala. E eu começava a pedir para Deus, por que que o senhor fez isso comigo? Por que que o senhor não tira a minha vida? Aí eu comecei, eu tenho que falar para minha mãe, Deus, minha mãe vai me amar? Minha mãe vai me aceitar? Aí eu falei para minha mãe, Deus, meu pai vai me aceitar? Meus irmãos vão me aceitar? Meus amigos vão me aceitar? Vão me aceitar no meu ambiente de trabalho? Vão me aceitar na vida? E ele chorava, mas era aquele choro que o nariz escorre.
Nossa!
Eu tive que pegar do lado, era no buffet, eu tive que pegar aqueles guardanapos de tecido e colocar em cima do altar para limpar o nariz e o rosto. Aí ele falava assim, a minha vida inteira foi lutar por aceitação. Minha vida inteira. Eu queria te dizer, obrigado por você me aceitar. Eu preciso ter dito que Deus me ama, que eu não sou um nada, que eu sou gente, que eu sou humano, que eu sou uma pessoa. Porque com a inteligência dele, com a cultura dele, ter feito a faculdade, ele falou assim, prova que Deus me ama. Eu falei, provo. Está escrito no livro do profeta Jeremias, há 2.800 anos atrás. Antes que você nascesse, antes que você fosse gerado, antes que seus ossos existissem no ventre da sua mãe, eu, Senhor Deus, te amei, te desejei, e eu já sabia até o seu nome. Aí eu lhe faço uma pergunta. Esse Deus que a gente conhece, né?
Uhum.
Essa situação.
Sim.
Que mesmo que seja... Bom, que não exista, mas pelo menos é o que rege hoje a sociedade nossa. Tá bom. Ele é onisciente? É. Ele sabia que você seria gay? Sabia. Por que que ele deixou você nascer? Por quê? Ele sabia que você não seria curado? Sabia. Então por que que ele deixou você prosperar, você ser médico? Por quê? Por que que ele colocou nas suas mãos a direção de um departamento do Dante Pazanese para você salvar vidas? Agora você quer mais? Fiz o casamento dele. Daí um tempo ele me
convidou. Casamento homoafetivo.
Homoafetivo. Fui jantar na casa dele com a Ana Paula. Ele falou assim, Heavy, eu não fui jantar na casa de um gay, fui jantar na casa de um casal que me convidou.
Uhum.
Ele falou assim, Heavy, o rapaz que mais me humilhou, que mais me perseguiu passou mal do coração e chegou no Dante Pazzanese.
Na mão dele. Meu Deus.
Ele falou, você sabe o que eu fiz? Chamei o melhor colega meu. Chamei o melhor médico do hospital para cuidar dele, porque eu não teria condições emocionais de cuidar. Mas eu busquei o melhor médico para aquela situação. Então, veja bem, quem não quer fazer, não precisa fazer. Não tem interesse de fazer. Me convidaram já várias vezes para eu ir no caminhão da parada gay. E eu recusei todas as vezes. Porque eu acho que aquilo não representa, né, o que é uma pessoa que é gay. Aquilo precisa ter, é bom que tenha, eles se sentem bem, né? Mas eu acho que tem algumas situações e atitudes de alguns, né, que faz com que o lado da direita abomine. Olha lá, tá vendo? Ó, fiz cocô na praça pública. Ó, transou em cima do caminhão. São coisas que para mim são desnecessárias.
É, também acho.
Não precisa. Não precisa disso.
Também acho.
Não
o que,
precisa.
O que, que você acha? A gente falou um pouco dessa polarização. Minha opinião é muito simplista sobre isso. Eu acho que as pessoas não estão aceitando a opinião do próximo, que é um negócio tão básico do básico. Mas você que já viveu algumas décadas, você vê que isso tem melhorado ou piorado? E que qual que é o papel da influência espiritual nisso, nessa questão?
Olha, eu sinto que está piorando, né? Porque é interessante que sempre na América Latina a gente pega o progresso que veio dos Estados Unidos e da Europa, sempre atrasado, né? Um pouquinho atrasado.
É.
Agora, com as novas tecnologias, tudo, a coisa vem mais rápido. Mas ela vem mais rápido para alguns.
É verdade.
Para alguns. O que as pessoas esquecem...
Poucos.
O que as pessoas esquecem é o seguinte. Por exemplo, nós, durante a pandemia, o grosso da pandemia, durante um ano, nós entregamos dia 1.500 marmitas. Todo dia. Segunda a segunda. Sábado, domingo, feriado. E nenhuma das crianças, nenhuma, estudou nenhum dia. Porque as pessoas não sabem que elas não têm Wi-Fi. Você pode dar o celular para ela, não tem Wi-Fi. Ela não está comendo.
Mais básico ainda. Às vezes não tem nem saúde, né?
É. Se você fizer um estudo, e eu fiz um agora... Eu fiz o estudo e eu peguei um bairro de São Paulo para estudar. Não vou pegar porque vai demorar, mas está aqui no meu celular. Por exemplo, Itapecerica da Serra, que é uma das maiores cidades próximas de São Paulo. 75% ganha até R$2.000. 75% ganha até R$10.000. Mais 15% ganha de R$2.000 a R$3.000 e pouco. Aí você dá uma olhada rapidinha no Brasil, qual é a renda per capita do brasileiro.
É muito pior que isso.
É. Então, pela renda per capita, você não consegue comprar um computador.
É, não tem como.
Não consegue. Aí o que você tem? Você tem o televisor e o rádio. Aí no televisor e o rádio, você tem o quê? Aquelas pessoas que acreditam e seguem alguém. E a pessoa vai lá e vocifera aquilo que ele acredita. Aí você chega numa situação que chega a ser surreal. Por exemplo, as pessoas acreditam, mais ou menos, eles acreditam que o presidente da República está falando é verdade. Né?
Uhum.
Que é mentira, que não precisa vacinar, que não precisa usar máscara, que é a indústria que está fazendo isso, que foi o chinês que inventou. É. E eles acreditam piamente nisso.
É.
Né? Tanto é que você não consegue vacinar muita gente. São Paulo... Né? Esquece políticas, por um trabalho e por uma estrutura que ele tem, né? Pela estrutura que São Paulo tem de grandes universidades, do Instituto Butantan, um trabalho bem feito, conseguiu vacinar mais. Mas você tem estados que ainda estão nos 50 anos. Nós estamos vacinando adolescente.
Verdade.
Então você às vezes não tem o mesmo passo, né? Aí vem esse problema, aí vem essa discórdia. Donde, hoje, qual é que está a situação hoje? E eu sofri isso,
uhum.
Agora, recentemente. Né? Onde está a situação? Você às vezes evita de falar em quem você quer votar ou quem você votou de política para você não ser agredido.
É.
Eu, por exemplo, fui convidado pelo governador...
Porque automaticamente você divide, né? Hoje o Brasil, como você falou, tá dividido em três, né? Se você emite uma opinião, metade da população não vai gostar de você.
Não vai gostar.
Complicado isso.
É, então, o que aconteceu? Eu fui conversar com o governador. Por quê? Porque eu converso com o prefeito, eu converso com o governador, e quando é assunto federal, tem esse professor, né, que trabalha no governo federal.
Uhum. Faz parte da equipe do Paulo Guedes.
Né? Faz parte da equipe do Paulo Guedes. Então, o que acontece? Eu fui conversar com o Dória, com o governador, questões, né, de facilitar a vida dos mais humildes, mais sofredores.
Uhum.
Essa foi a nossa conversa. Essa foi a pauta da conversa.
Né? Que é um trabalho fundamental do governo, né?
Que é a obrigação dele.
Pois
poderia estar o Dória lá, o Geraldo Alckmin lá, o Mário Covas. Estou dizendo que ele já foi governador. Uhum. O José Serra. Não importa. Eu teria que conversar com ele.
Independente de quem estiver.
Mas eu não tenho com quem conversar. Se você, por exemplo, você pode discordar da maneira administrativa do Ministério da Fazenda, mas você tem que pagar imposto.
Pois é.
Então vão te pegar. A não ser que você faça bem, vão te pegar. Então você precisa. Bom, aí eu postei lá. Foi recorde de comentários. Claro, a maioria já contabilizei, toda a maioria elogiou e tal, mas teve assim uma porcentagem que você vê que a pessoa levou para o lado pessoal.
É.
Eu não vou mais na sua igreja, eu não vou assistir mais sua missa, eu não vou mais contribuir. Aí dava vontade de você dizer assim, quer dizer que se depender de você, meia dúzia de crianças deixam de comer, deixam de ter uma vida melhor, porque você está dizendo que eu não deveria ter me encontrado com o governador. Aí se eu me encontro então com o presidente da república, aí o lado de cá me dá porrada.
Pelo amor de Deus, né?
Não, outro dia eu tive... Aqui eu vou contar porque não tem problema nenhum. Tem uma coisa que as pessoas não conhecem, não entendem, que chama liturgia do cargo. Depende da função que você está, o trabalho que você está. Então, esses dias, tem uma padaria que me ajuda muito, chama Santa Marcelina, aqui no nosso bairro.
Sim.
Né, Santa Amaro, de um português. E ele falou assim, Reverendo Aldo, hoje vai ter um jantar aqui, vai estar associação disso, associação daquilo, tal, tal. Eu gostaria que você viesse. Ele me ajuda muito, é muito generoso. Eu falei, eu tenho condições, eu vou. Fui lá no jantar. De repente chega o Kassab, que foi prefeito, que foi ministro, que foi... E ele fez lá o discurso e tal, né? Falou, Reverendo, vem aqui. Gente, eu queria dizer para vocês, quando eu fui prefeito, né, eu conheci o Reverendo Aldo. E ele ia sempre lá falar comigo. E todas as vezes que ele ia, era para pedir pelas crianças. Porque a concessão do terreno foi feita no governo dele.
Uhum.
Aí ele falou, agradeceu, eu agradeci, né? Deu um abraço dele. Gente, isso é convivência.
É claro.
Isso é convivência. Isso é... Eu posso dizer, ó, Kassab, eu não concordo com algumas atitudes suas, não concordei com isso, concordei com aquilo. Sabe, ele teve uma decisão que foi bacana. Ele despoluiu a cidade, não foi?
Uhum.
É dele, aquela poluição que tinha na cidade. Mas eu nem postei a foto, que eu sabia que eu ia apanhar. Você entendeu?
É lógico, então, é uma tristeza isso, então, né?
Essa é a situação que a gente está.
É.
Agora, eu acho que a gente vai começar a talvez despolarizar um pouco mais com novas eleições. Eu acho, isso é opinião pessoal, se eu apanhar aqui, eu acho que hoje para o Brasil a melhor coisa é uma terceira via.
Ah, é.
É o que eu acho.
Ah, com certeza.
Né? Porque qualquer uma dos dois que estão aí hoje vão incendiar o país.
Sem a menor dúvida.
Porque nenhum deles vai ganhar por maioria arrasadora.
Não tem como. Não tem a menor chance.
Então, eu não sei... Você lembra quando o Fernando Henrique foi eleito?
Lembro.
É. Então, isso eu fui ler também, fui procurar, fui reler. O Fernando Henrique foi eleito. O povo adorava ele, idolatrava ele. Ele criou a URV. Estamos falando do primeiro mandato dele. O que ele fez? Me lembro perfeitamente. Vou lembrar até de alguns nomes. Ele fazia reuniões no Palácio que ele levava Roberto Marinho, Adolfo Bloch, né, que tinha a Manchete, ele levava o Saad da Band, ele levava todo mundo, aí sentava lá e ele expunha o governo dele, ó, eu quero mudar, eu
que
quero
bacana.
Isso, eu quero aquilo. Eu lembro dele num programa do Silvio Santos, ele falando assim, e o Silvio explicando, ele falou, ó, você tem um real, esse um real hoje vale uma URV. Aí amanhã vai valer 80 centavos, 70, 50, até morrer o real, e a gente vai ter só a URV que vai chamar real. E nesse período, o dólar vai valer um real, uma URV também. Foi o ano da paridade.
Uhum.
Né?
Maravilhosa aquela época.
E ele explicando. Aí o que, que ele fazia? Ele ia na Globo, ele ia no SBT, ele ia na Manchete, ele ia na Record, ele chamava todo mundo. Ele precisou unir o país, que estava com 80% de inflação, você lembra?
Lembro, 80, horrível, terrível.
80. Você comprava um pacote de arroz de manhã, de tarde era outro preço.
É.
Né? Isso sem falar que a carne sumiu. É. O boi sumiu do pasto.
Verdade.
Tá lembrado?
Sim.
O país estava numa situação caótica. Então ele veio, conversava, batia papo com a população. Também ele era professor, professor na USP, tinha uma cultura elevada, falava inglês, francês. É. Então o primeiro mandato dele foi muito bom. Ele se perdeu no segundo, quando fez acordos políticos pela reeleição. Aí ele se perdeu. Então veja, eu acho que o próximo que vier...
Tem que unir o país.
Aí tem que unir o país. Gente, vamos conversar. Ó, eu vou botar no governo aqui, vamos supor, tá? Eu estou colocando o Paulo Guedes, que foi ministro do Bolsonaro, e ele vai fazer parte do meu governo, não por ser do Bolsonaro, porque ele é o melhor para isso.
Porque ele é competente, porque ele tem experiência.
Ó, eu estou trazendo o Haddad para ser ministro da educação, não é porque ele é do Lula, não. É porque ele é o melhor para a área de educação.
É isso aí.
Né? Olha, eu estou colocando essa mulher aqui, não é porque ela é negra, não. Não é porque ela é transgênero, não. Eu estou colocando aqui porque ela vai ser a melhor para resolver esse problema. Então, acho que é isso que a gente precisa ter. Não é? É isso.
Também acho. Heavy, já estamos 3:30 praticamente.
Ó, rapaz, você que manda.
Eu sei que você já tem que se preparar para sua missa. Quero te fazer uma última pergunta, que não é minha essa pergunta é da Renata.
Uau.
Ela tá te perguntando se você casaria a gente.
Rapaz, olha, eu não sei se o casaria seria gerúndio. Né?
Você não...
Eu caso.
Você casa?
Uma honra para mim, uma alegria para mim fazer.
Tá que enfim chegou esse momento, né? Eu cobrei isso aí.
Ó, vou te contar uma coisa aqui, e o Léo tá aqui. É, quando o Léo anunciou o noivado dele no Natal, né? E eu disse assim para ele, Léo, não sei se ele vai lembrar, se você quiser morar junto, se você fizer união estável, se você chamar um pastor, um padre, até porque a família da Luísa, né, toda ela é católica romana, eu te dou uma certeza que eu estou no seu casamento ali, como pai. Sinta-se livre
para escolher o que quiser.
O que ele quiser. Ele vai ter um filho. Se ele disser para mim, pai, olha, a família lá no interior é amiga do padre, da igreja, vou batizá-la, não há problema nenhum. Nenhum. Né? Porque quando a gente ama de verdade, se o seu amor for verdadeiro, né? O Legião Urbana lá, o Renato Russo, pegou da Bíblia e fez uma música. O amor é paciente, é bondoso, é generoso, é carinhoso. Né? Ele não se irrita, ele não... O que é o ideal? É o que você fizer, se você fizer com amor, com carinho, com verdade. É óbvio. Você já imaginou você casar um filho, que foi uma emoção muito grande na minha vida.
Ele estava lá no casamento também.
Ah, você estava?
Tava.
Foi. Agora, olha que interessante. A Veja fez uma reportagem anterior, não sei se você lembra, perguntando se eu iria chorar ou não. E a minha crise de choro veio antes. Eu estava com a Ana Paula, olha, a gente estava nos Estados Unidos.
A crise de choro pelo Neto também já veio, viu?
É.
Na hora que ficou sabendo e abraçou a Luísa.
Claro, e não só. Eu tento, assim, não ser muito invasivo na vida deles, né? Mas o meu desejo era vê-la todo dia. E lá, domingo, eu saí do altar, eles estavam fora do templo, na hora da missa. Eu saí do altar e fui me encontrar com a Luísa lá fora.
Que demais.
Para dar comunhão para o meu neto.
Que demais.
Porque todas as mulheres grávidas, eu dou duas comunhões. Falei, essa é sua, essa é do seu filho. Então, eu fui lá fora para dar comunhão do meu neto. Né? Então, para mim, é assim, o mais difícil para mim vai ser assim, onde é que está o meu limite? Né? Porque quem vai educar é ele e a Luísa. Claro que a avô e a avó também educam. Né?
Com certeza.
Mas, então já fica aqui um pedido no ar para ele, né? Quando deixar o Bernardo comigo, deixa e sai fora. Olha que outra história.
É isso aí, é verdade.
Olha, mas eu acho que isso aí tem que ser... É um respeito à tradição, né? Quando a gente foi casar, que ele até comentou muito isso, que eu era livre. Foi que não tem como, assim. Meu pai, ele foi professor, ele trabalhou com política durante um tempo, fazendo campanha política no interior de São Paulo também, porque fala muito bem, tem esse dom da oratória. E eu participei da construção da igreja. A igreja já existia, né? Ele simplesmente virou reverendo lá. E eu ia constantemente para a igreja, eu era obrigado aí, né? Antigamente eu não tinha o que fazer, então esse discurso dele, que ele fala muito de perdão, por ficar muito fora, eu vejo muito isso com bons olhos. Assim, você, quando adolescente, se revolta um pouco com a ausência dos seus pais, de nunca ter um final de semana, né? Seus amigos em família e tal, você tendo que ir para a igreja ou sozinho, né? Tendo que comer marmita que ele comprava lá, a gente morava na periferia de São Paulo, e eu comendo marmita sozinho, sem meus amigos, porque ele tava trabalhando. E minha mãe junto, minha mãe, quando a igreja, pra dar certo, porque meu pai é o showman e minha mãe é a administração, é o cérebro ali por trás da ópera, né? Ela que administra tudo, faz toda a parte financeira e tudo mais. Eu vejo que essa ausência é o que foi o que me levou a minha alçada por conquistar minhas coisas também. A falar, pô, o cara...
Sua independência, seu protagonismo.
Meu protagonismo, o cara veio de nada, né? Ele não tinha condição nenhuma. E me deu a condição que eu tenho hoje. O mínimo que eu tenho que fazer é retribuir esse orgulho a ele. Eu preciso... Cara, ele precisa me ver vencer na vida, né? Ele tem que sentir o orgulho por tudo que ele pagou, né? Essa ausência, tudo isso que ele sente. Eu falei, não é possível. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar certo na vida. Eu preciso começar a ajudá-lo agora. Então, agora eu vou começar a ajudá-lo muito na creche, com a captação de recurso para a gente conseguir... ampliar a creche. Então...
O Léo é um baita vendedor, para quem não conhece. Eu vou trazer o Léo aqui um dia para a gente falar sobre os negócios dele. Léo, você está com quantos anos?
Eu estou com 31.
Qual foi, nesses 31 anos, qual foi a lição mais marcante que você tem do seu pai?
A lição mais marcante, eu acho que não tem assim, não teve um episódio que foi muito marcante. Mas o que mais me marca é a determinação de fazer muito com muito pouco. Por exemplo, você falou, quantos livros você leu? Ele não leu muitos livros na vida, ele leu muitas reportagens, muitas revistas. Ele com muito pouco, com pouco recurso, de forma espartana, ele pegou uma igreja que tinha 3 a 4 membros, né? Quando a gente começou lá. Existe a missa de lava-pés, eu nem sei se existe isso ainda, existe missa de lava-pés? Você sabe como é que funciona? Você tira o tênis lá e o padre, o reverendo, ele lava o seu pé.
Como Jesus lavou o pé dos apóstolos.
E pra durar uma música inteira, meu pai lavava meu pé 3, 4 vezes, né? Porque tinha 3, 4 pessoas só pra ele lavar o pé. E hoje você vê a igreja com mais de 9 mil membros cadastrados, capa da Veja, capa da Veja São Paulo, Jô Soares 2 vezes, casou filha do Silvio Santos, respeitado pelo governador. Então você vê essa maneira espartana como ele construiu a vida dele. Esse é o que mais me marca, assim, e de respeito ao próximo, de não interessa o que acontece, agradeça e siga firme no seu propósito. Então, não me interessa se eu tenho, não, minha roupa é de saco de batata, se eu não tenho frango para comer no almoço, não adianta eu me revoltar, eu tenho que fazer o meu máximo para eu mudar a minha realidade, não interessa o que eu tenho que fazer. Então, isso é o que mais me marca, né? E eu vejo que muitas pessoas também, às vezes, quando tem essa condição, elas afrouxam. Então, meu pensamento é muito ao contrário. Eu não posso afrouxar. Porque se eu afrouxar, o que eu vou ser pro meu pai e pra minha mãe? Não posso. Olha o que esses caras se doaram por mim. Olha o que eles fizeram por mim. Eu tenho que fazer o quádruplo, né? Então, vem daí.
Me queria te agradecer.
Não, eu que agradeço, se você permitir.
Com certeza.
Não, foi bom ouvir o que ele falou, né? Ele já é motivo de orgulho. Ele não precisa fazer mais nada. Nada. Só manter, né? Não precisa fazer mais nada, porque o que eu sempre pedi para ele, eu queria que as pessoas me entendessem. Né? Eu queria que as pessoas me entendessem. O que eu sempre pedi para ele, que ele não fosse um dependente químico, porque a palavra já está dizendo, dependente.
Isso atravanca a vida.
Atravanca a vida. Né? Eu não gostaria que ele ferisse as pessoas. Eu dizia para ele, Léo, isso é um religioso falando para o filho. Né? Se você for sair com alguém, saia. Mas aquilo foi combinado entre os dois. E que a pessoa saiba, ó, isso aqui Pode parecer pecado para alguns, eu respeito. Mas eu acho muito mais bonito quando você fez o acordo...
Consensual.
Consensual. Isso é casual. Ótimo. Eu até dou algum exemplo para as pessoas. Quando elas... Você lembra que eu lhe disse? Se você me ouvir, você vai me entender? Mas deixa eu te explicar. Então, por exemplo, o cara namora a menina, tá bom? Não vão para o motel, não transam, nem nada. Estão namorando. Mas ele não gosta dela. Ou vice-versa. Não gosta. Está ali para passar um tempo. Tá? É gostoso, é legal, tal. Tá? Mas vai chegar o dia que ele vai dar as contas.
É.
Tá certo? O outro casal se ama. O amor é verdadeiro. Tem planos. Né? E transam. Por que que eu vou botar a lei lá, como está nas igrejas, que o pecado está na transa? Não, o pecado não está na transa. O pecado está naquilo que você faz com as pessoas. Diminuir, iludir, destruir sonhos, destruir. Isso é a maior dor que você pode causar numa pessoa. Quando alguém roubou a sua bolsa, puta que horrível. Roubaram aquele sapato que eu adoro, roubaram meu iPhone, roubaram meu carro. Se o seguro não cobrir, eu vou lá e compro outro. E foi... Agora, quando rouba a minha dignidade, minha autoestima, né? Não faça isso comigo. Né? Eu disse para minha mãe assim, eu nunca vou te abandonar. Ele sabe disso. Eu falei para ela, eu nunca vou te abandonar. Eu vou cuidar de você. Eu tentei fazer ela morar comigo, né?
É.
Mas ela disse que não aguenta. Tem que ter a canequinha dela, o copinho de massa.
Ela é muito da roça, ela vem pra São Paulo, não aguenta.
Ela mora no interior?
Ela fica no interior e na cidade.
Tá. Assim.
Então, eu me sinto feliz de poder fazer com que ela tenha a cuidadora, com que ela tenha tudo aquilo que ela deseja, e entrou a senilidade na vida dela. Então eu me sinto bem de poder fazer o depósito na conta para comprar os remédios dela. E toda vez que eu me encontro com ela, eu olho nos olhos dela e falo assim, ó, eu jamais vou te abandonar.
Uau.
Eu nunca, nunca disse de público isso. Nunca. É a primeira vez que eu vou falar o que eu vou dizer agora. A mãe do Léo foi diagnosticada com fibromialgia.
Uhum.
Dói muito. É muita dor. Muita. Não é pouca. Dói muito. Às vezes, uma pessoa com 53 anos, às vezes... Para levantar, precisa de ajuda. Né? Para algumas situações, ela precisa de ajuda. Todos os dias ela faz fisioterapia. Todos os dias. Trabalha, sorri, não reclama, não fala nada para ninguém. Né? E recentemente nós fizemos uma viagem que tinha muito tempo, que a gente... 33 anos, nunca tivemos lua de mel, nem viajamos tanto.
Nossa!
Então a gente foi obrigado a fazer a
quarentena
a
no
quarentena,
México.
Então fomos pro México.
Ah, tá.
E depois fomos para os Estados Unidos. Eu tinha trabalho a fazer, mas respeitei. Eu estou escrevendo um livro, está quase pronto. Eu só escrevi o livro. Eu só escrevi os projetos quando ela dormia, porque eu durmo pouco. Então, quando ela acordar, nós ficamos sempre juntos. E aí um dia eu disse para ela, e tenho repetido sempre, eu falei, olha, eu não sei. Nós não sabemos. O que a fibromialgia vai fazer ou vai deixar de fazer, vai incapacitar ou não. Mas olha no meu olho. Ela olhou. Falei, eu nunca vou te abandonar. Eu li uma história, ele falou que eu gosto de ler história. Né? Você tem filhos?
Ainda não.
Não. Então eu acho que a melhor coisa que você pode dizer para um filho é isso, eu vou estar com você sempre. Mesmo sendo cringe.
Isso é muito forte.
Então, eu li uma história na guerra de libertação dos Estados Unidos, e eu gosto de ler, porque o George Washington era anglicano, e eu fico procurando os anglicanos de sucesso para eu me... Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Shakespeare. A primeira história... Olha como é legal. Olha, isso aqui nós ia ficar o dia inteiro.
Oh.
A primeira história que uma mulher teve direito à escolha foi Romeu e Julieta. Fala outra. Não teve. Foi a primeira vez. Mulher não podia escolher. Você vai casar com aquele, você vai casar com aquele. E ele escreveu e fez sucesso porque ela escolheu, não é?
Nossa.
Ela deu a vida dela pela escolha dela, os dois. Então eu vou vendo e falo, puta, esse mundo é legal, esse jeito de ser é legal, essa maneira de ser é legal. Não importa o título, pode tirar a placa da igreja lá, a catedral. Aquela catedral vai ser assim. Aquela comunidade religiosa é assim, não é? Então, guerra de secessão. Cada grupo saía com seu time, né? E tinha um compromisso, que era o quê? Ganhar cidades, óbvio, né? Você vai, então viu o general com o grupo de soldados, vamos ganhar aquela cidade, vamos ganhar aquela cidade, que é assim que você vai expandindo o poder. E esse grupo, né, de soldados, eles paravam para fazer a contabilidade. Você já viu até falar por que o americano faz o ok, né?
Eu não me lembro, já não? Me explicaram essa história, mas não me recordo.
Então, quando você saía, eles deixavam códigos em certos lugares, na árvore ou na pedra. Então ele botava o 3K, 4K, 1K, quantos eles perderam? Killer, né? Uhum. Quantos morreram? Então eles vibravam e faziam festa quando o cara botava 0. Não morreu ninguém. Entendeu?
Entendi.
0 de morte. Ok, fantástico. Bom, aí esta história do grupo do George Washington, né? Ele falou, vamos montar o acampamento e contar aqui. Pronto, faltava um. Você lembra que os americanos vão lá na cidade, pegam um grupo e vão embora. Leva um grupo de amigos que se conhece, que é primo, que é amigo. Bom, e um que faltava, o soldado chegou para ele e falou assim, comandante, eu tenho uma coisa para lhe pedir. Isso é verdade. Isso é histórico, está nos anais. E o comandante falou, o que você quer me pedir? Ele fala, esse soldado aqui é meu amigo de infância. O pai dele é meu padrinho. O meu pai é padrinho dele. Nossos avós são amigos. Aquele pessoal de gerações da cidade. Não é? Eu não posso deixá-lo. Ele falou, não tem jeito, ele está ferido. Você vai lá, eu vou perder mais um. Não é? Acampar e dormir. Pronto, acampou. Levanta de manhã, contagem, vamos embora. Faltava esse. E o comandante falou, não é possível que ele me desobedeceu. E avisou para o imediato. Se ele me desobedeceu, corte marcial para ele. Vamos embora. Quando está montando lá, o cara está voltando, se arrastando, ferido. Aí o comandante chegou e falou, você já sabe, corte marcial. Eu falei, eu sei. Falei, o que eu lhe disse? Que você ia lá, você voltava ferido. Agora, eu não estou mais com problema com um. Dois. Eu lhe pergunto, valeu a pena esse ato seu? Ele falou, valeu. Eu falei, por quê? Porque quando eu cheguei lá, ele estava morrendo. E no último suspiro, ele falou, eu tinha certeza que você não ia me abandonar.
Uau!
Então, eu encerro dizendo uma coisa para você. Enquanto eu puder, eu estou treinando novos reverendos agora. Legal. Eu era sozinho. Agora a gente tem um grupo. Eu nunca tive minha carteira assinada, porque a igreja não teve condições. Hoje nós estamos com 5 reverendos com carteira assinada.
Que demais!
Para a gente imprimir o caráter nosso no nosso projeto social e na igreja. Não é? Porque eu vou passar, eu não vou ficar. Uhum. Eu sou eterno. Então, o que eu digo para eles é assim, ó. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver condições, enquanto as pessoas me ouvirem, não é? Nenhuma das nossas crianças vai ficar sem o café da manhã, sem o lanche, sem o almoço, sem o lanche da tarde, e sem o jantar, sem o uniforme, sem dignidade. Eu queria te convidar para você ir lá conhecer.
Com prazer.
A creche, para você ver que coisa linda.
Vamos, com certeza.
Eles iam para a igreja, adoravam correr no gramado. No centro da creche tem um gramado do tamanho do gramado da igreja. Do mesmo tamanho. Para eles poderem brincar. E eles todo dia têm pão quentinho.
E essa vontade do projeto do meu pai, eu tive uma epifania. Falando muito com você, nossos cafés que a gente conversava sempre após nosso crossfitão.
Verdade.
E eu falei, cara, chegou o momento dessa parte sucessória, do meu pai não vai ser eterno. Eu falei, o que eu faço para ajudar? Da onde eu posso ver de ajudar? E vendo a história dele, essa minha mãe incapacitada de trabalhar tanto quanto ela trabalhava, tudo mais, eu falei, não, eles não doaram a vida inteira para ficar tudo bem. É a maior creche da América Latina, mas é muito pouco para o que eles merecem. Então eu vou entrar agora de cabeça no projeto social deles para ajudar. Se Deus quiser, meu projeto para os próximos 30 anos é ter uma creche em cada estado do Brasil com o nome dos meus pais. Eu vou trocar o nome, não vai ser mais Instituto Anglicano. Eu vou transformar em ANA, que é Aldo e Ana Paula. Isso.
Que demais.
Ele nem sabe direito ainda.
Isso. O menino é marqueteiro, não, deixa isso, que ele sabe o que é isso.
Ele não sabe disso ainda, mas eu já estou conversando com muita gente, já estou fazendo cursos, enfim. E a gente pega as crianças de 0 a 4 anos, né? E a gente devolve essas crianças para a sociedade, para a favela, com 4 anos. Então, a gente ajudou elas. Ajudou. Mas quantas efetivamente vão chegar lá na frente com alguma capacidade? Poxa, acho que muito poucas, né? Então, o que seria o ideal? A gente pegar essas crianças, colocar elas numa escola e devolver elas para empresas que sejam parceiras do nosso projeto como menor aprendiz.
Isso é muito legal.
Como um office boy, como para a gente realmente devolver essas crianças, esses adolescentes para a sociedade formados. Então,
e já com caminho para a vida,
com caminho para a vida. Só que é tudo muito difícil no Brasil. Leis de incentivo para quem doa são vergonhosas, não tem muito como. Então, em breve, também quero lançar uma campanha política pro Heavy. Ele também não sabe, mas se Deus quiser, vamos para esse meio.
Vários planos para você, Heavy.
Temos que mudar a lei, rapaz. Você tem que mudar a lei, já te falei.
Se você for trabalhar com educação a partir dos 4 anos de idade, não tem incentivo. Zero.
É mesmo?
Se você falar, eu vou doar para uma escola, eu vou ajudar uma escola, pronto. Aquela escola está com problema, eu vou reformar aquele prédio. Não tem incentivo fiscal para você.
Para você
doar. Se você reformar um prédio, duas
escolas. Paga um monte de imposto.
Se você reformar um prédio,
duas escolas. Perde todo sentido.
Tem incentivo.
Exato.
Olha que loucura.
Você tem que aprovar um projeto no FUNCAD, que é o Fundo do Adolescente e da Criança, só que eles estavam há 3 anos sem abrir para você poder inscrever um projeto. Então, como é que você sobrevive? É, eu tenho números mais na cabeça. São 11 toneladas de alimento por mês
para as
1000 crianças. São R$600 mil por mês para manter.
Nossa.
A creche. Como é que você se mantém?
É.
Ah, não, você tem que aprovar um projeto no FUNCAD. Mas para aprovar um projeto no FUNCAD, eu tenho que criar um novo projeto, ou seja, aumentar meus custos. E a minha subsistência? Como é que eu faço para viver? Porque as empresas não podem me ajudar, já que o Estado não faz nada por eles. E eu estou fazendo. Então é tudo muito mal feito. Então essa é uma nova briga que eu estou empreitando e quero colocar o VR.
Mais um para vir pro time.
Exatamente.
Nota, eu passo com tranquilidade.
Tudo certo aí, Bru?
Certo,
beleza. Bruno? Obrigado, Rev. Foi um prazer. Muito em breve, a gente espera. A gente vai se mudar agora. E aí, a gente falou, a gente vai se mudar e aí vamos casar.
E ter filho. Tá, porque
vamos marcar a data.
Essa genética data. Aí
então, já vou te fazer o que eu falo para todo mundo. Você vai mudar?
Vamos.
Quando você mudar, algumas coisas que da sua mudança, que você quiser mandar para lá, a gente aceita.
Combinado. Combinado.
Lá a gente tem muitos bazares, ajuda muita gente.
A gente tem aqui um depósito que tem um monte de coisa que a gente precisa doar mesmo.
Pode.
Não, eu venho dirigindo o caminhãozinho.
Vou
ver o caminhãozinho.
É.
Obrigado, Léo.
Obrigado você.
Obrigado por ter vindo.
Imagina, eu que agradeço.
Por ter participado. Imagina. E por ter trazido este mestre aqui.
A figura.
Uma honra.
Pra obrigado.
Uma honra.
Heavy, ainda tem espaço lá na igreja para quem estiver ouvindo a gente, quiser conhecer, visitar.
Olha, todas.
Porque todas as missas estão cheias, lotadas.
Não, você sabe que eu sou a única igreja que ainda não abriu o total?
Não.
Eu ainda estou banco sim.
Banco não.
Banco sim. Por quê? Porque eu acho que mais importante do que você pensar em arrecadar é você ainda ficar preocupado com as pessoas.
Verdade.
E eu ainda, quer dizer, é uma questão, como eu lhe disse, eu converso com as pessoas, médicos, tudo, né? Então, nós estamos com 2 problemas de desorganização na vacina muito próximo da gente, que é Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os dois ainda não chegaram numa boa situação que dê tranquilidade. Então a Delta pode espalhar. São Paulo ainda está segurando, porque está muito bem vacinado. Né? Mas...
Não, Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, tem diversas cidades bem problemáticas.
O estado do Rio e o estado de Minas está problema sério. Né?
Realmente, então, temos que ficar alerta ainda, não dá para baixar a guarda.
É aquilo que você falou, as pessoas ficam muito preocupadas às vezes em agredir o outro governador, ou usar de política. Você vê que no momento de um, nós não falamos nem de política, nem de partido.
É.
Nós estamos falando de gestão.
É verdade.
Né? De governança. Então, São Paulo saiu na frente. Só que o seguinte, aquela mesma história, infelizmente, com todo o respeito que os irmãos nossos merecem, nós somos todos brasileiros. O ideal é que todos os estados caminhem juntos.
É.
Esse é o ideal. Mas, ó, o exemplo pode ser infeliz, mas é verdadeiro. Não adianta numa rua você detetizar só uma casa.
É isso aí.
Não é? Tem que detetizar tudo.
Faz o menor sentido.
Você cuida. Aí o vizinho deixa mato. O vizinho não cuida. Então, ali vai proliferar.
Não vai ter jeito.
E vai vir pro seu...
A raiz do problema.
Então, tem que ser tudo. Todos. E eu acho que a gente vai chegar lá, se Deus quiser.
Amém.
Vai dar tudo certo. Tá bom? Que honra.
Obrigado, Heavy. Foi um prazer. Léo, obrigado.
Eu que agradeço. Mas a missa é domingo. 8 da manhã, meio-dia e 18h30.
8 da manhã, meio-dia e 18h30 e quarta-feira, 19h40.
No Ali, Alto da Boa Vista, né? Rua Comendador Elias Zarzur.
1239.
Uma das igrejas mais lindas de São Paulo.
Muito bonita, tem estacionamento e seu Instagram, que você tem que chegar a 100 mil seguidores.
Isso.
Pra quê? Pra quê que você tem que chegar a 100
Vamos
mil?
Vamos seguir o Ref.
Diz que você ganha mais tempo pra fazer assim.
O tempo dele é limitado de live por causa do número de seguidores. Aí ele fica puto da vida.
Arroba Ref Aldo.
Arroba Reverendo Aldo.
Reverendo Aldo.
Arroba Reverendo Aldo.
Beleza. Você que ficou até o final, obrigado pela sua audiência. Lembrando que este é um programa patrocinado por 3 empresas. Gestão 4.0, conhecimento intelectual. Você que precisa de mais fundamentos para sua gestão, para sua liderança, conheça os cursos do gestão4.0.com.br. Coloca lá no cupom excepcionais que você vai ter um desconto bacana. E também você precisa cuidar do seu corpo. Espaço Volpe tá aí. Quase todo mundo que passou por aqui, inclusive agora vocês dois, vocês ganham benefícios para ir lá no Espaço Volpe conhecer o Dr. Thiago Volpe, se ainda não conhece.
Já foi, né?
E você também pode, a gente tem uma condição super especial, só fala que veio do excepcionais, espaçovolpe.com.br. E também, quando a gente está falando de marketing digital, a gente precisa falar de v4company.com. Diz que você veio do excepcionais, eles vão dar um diagnóstico para você e te dizer como você pode melhorar as suas vendas. Obrigado pela sua audiência, um beijo e até a próxima semana.